de paz.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Tricô de Paz, o podcast mais ouvido da América Central
Subsaariana.
Sou paternidade supimpa. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula. E será que pega mal eu pedir depois de adulto pra fazer um aniversário do tema de Pokémon?
Aqui é Victor Urives e o aniversário da Eva de um ano foi supimpa.
Aqui é Thiago Berto e a festa de um ano do Noah foi complicada. Eu cheguei lá e já tava acabando. Porque eu tive que comprar uma porrada de coisa com o meu sogro, que decidiu comprar tudo no momento da festa. E eu espero que a segunda festa, que é no caso de 2 anos, esteja mais tranquila.
Então é isso, gente. Nosso tema de hoje vai ser festinha de aniversário. E vocês já podem ver que vai ser um tema sofrido, de muita sofrência, de muita tristeza e de muito amargor.
Isso aí, foi a indicação do nosso tricoteiro ninja Pedro Gurgel.
Isso é mesmo, foi ele que sugeriu, a gente achou super maneiro fazer um tema sobre isso.
Ele
gente...
fez um comentário no Jutsu.
Ai, eu vi Naruto, tá?
Mas antes disso, vamos para os nossos recadinhos do tricô.
Recadinhos do Tricô.
Cara, esse é o nosso 10º episódio. Tem noção?
Isso é lindo, gente.
Cara, são 5 meses de podcast. É tipo, a gente começou ontem.
Estamos isso. Com 16 mil ouvidas.
Isso, e crescendo rapidamente, meteoricamente, nós estamos quase lá batendo o Jovem Nerd.
Só que não, né?
Qualquer dia, tamo lá.
Tamo
tudo
lá.
Melhorou.
Ué, quanto tempo demorou pro Whindersson chegar no Porta dos Fundos?
Ele tá no Porta dos Fundos?
Não, pra ele chegar no nível. Ele tá quase chegando no Porta dos Fundos. Eu
achei que ele tinha entrado no Porta dos Fundos.
O Whindersson. Os caras só zoam o maluco, isso é engraçado. O pior é que atualmente eu não tô conseguindo ver nem o Whindersson, nem Porta dos Fundos, porra nenhuma, né, cara? Isso que é melhor.
E bom, então, a gente queria, na verdade, começar esse podcast agradecendo vocês aí por estarem ouvindo a gente, né? Principalmente vocês que estão ouvindo a gente lá desde o primeiro episódio. Pô, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelas mensagens, pelos comentários, pelos apoios, né, dos nossos apoiadores, nossos tricoteiros supimpas. Então, pô, isso só nos dá mais força pra gente continuar fazendo essa coisa que é tão divertida, mas também é bastante trabalhoso, tá bom? Pelo menos pra mim, né? Vocês não fazem porra nenhuma, vocês só gravam.
Não faço nada, só venho aqui tomar Coca-Cola, comer um pouco presunto. Oh,
olha só, peraí.
E beber seu Guaraná Zero.
Peraí, é. Me entregou, mané. E a Coca é ele que traz, né? A gente não tem Coca-Cola aqui.
Mas olha só, Coca-Cola, Guaraná, eu sei que vocês são inimigos, mas paga nós aí.
É, pô.
Ou pelo menos, manda em produto. A gente não liga, não. Manda, pode mandar em produto.
Isso aí. Bom, como uma maneira de a gente também celebrar esses 10 episódios, né? Então ouçam até o final, que vocês vão ver uma música muito linda que a nossa ouvinte e apoiadora, Aline Wander, sugeriu pra gente. Cara, uma música que representa muito o que a gente vive. Então fiquem até o final, que vale a pena. O podcast inteiro pode ser uma porcaria, mas a música vocês vão ouvir no final. Vai valer a pena.
A única coisa de qualidade que vai ter nesse podcast vai ser essa música.
É, só pra avisar, a música é Trem Bala, da Ana Vilela. Tá legal?
Mais uma Ana na vida, né?
Mais
porque
uma Ana.
Ana e Thiago não falta.
Então, bom, se você quiser saber como é que você pode conversar com a gente, tricotar com a gente, é muito simples. É tricodepaz@gmail.com ou então em qualquer rede social, Facebook, Instagram e Twitter. Dessa vez eu lembrei.
Porra aí, ó. Revolução, hein?
É tudo / Tricô de Paz.
Rejuvenesceu 5 anos.
Pra virar adolescente só falta ter...
Snapchat.
E manda nude.
Manda nude, porra. Isso é o Thiago Berto faz.
É verdade.
Do Tinder.
É, eles é do Tinder.
Eu só mando pros meus amigos do Tinder.
Então tá bom?
Estão zoando meus amigos do Tinder, mas eu já passei o Tricô de Paz pra 2 meninas do Tinder.
Opa, tá ouvindo? Viraram ouvintes?
Não sei.
O importante é a divulgação, né?
É, tá bom, então vamos lá. É, outra coisa também importante a gente sempre lembrar é que existem aplicativos que fazem a sua vida de ouvinte de podcast muito mais simples. Então, procurem aí, né, seja no seu iPhone. Na verdade, o iPhone tem um aplicativo nativo chamado Podcasts.
Sugestivo, né?
Muito simples. Vai lá, busca Tricô de Paz, assina, vai estar tudo bonitinho no seu celular para você ouvir na calma da vida, no caminho para o trabalho, no almoço. Bota lá no Viva Voz para você ouvir com a sua família, entendeu? Bota para ninar seu filho, que ajuda também.
Não, bota não, a gente fala muito palavrão.
É, mas você pode fazer também aquela coisa assim, ó. Sabe quando chega aquela visita, aquele parente que é meio maluco? Tipo aquela avó que a gente falou na parte
tia,
de alimentação.
A tia, né?
A tia louca. Aquela galera que quer dar um torrão de açúcar pra criança.
O tio babaca que fala do pavê.
É. Então, quando eles estiverem aí, você pega e coloca na televisão. Sabe qual é?
Isso, boa.
Coloca na televisão, assim. Boa. Tipo, olha só, ouvi um negócio aqui muito legal aqui, ó, a musiquinha.
Ouvam.
Escuta aqui essa musiquinha aqui.
Tá bom, então. Ah, e claro, se você tem Android, você também pode baixar os aplicativos aí, né? Tem o que você gosta, né, Vitor? Beyond Pod?
Beyond Pod.
Beyond Pod. Tem também o Podcast Addict, que muita gente gosta. Então, vai lá no Google Play, procura podcast. Pega o que você quiser, assina a gente, você vai ouvir todos os nossos podcasts. E, inclusive, outros podcasts que você vai começar a conhecer também. Até porque, nas indicações supimpas de hoje, a gente vai falar sobre um podcast que é muito, muito sinistramente bom. Fica a dica.
Fica a dica.
Ah, a gente tem uma novidade que a gente tá querendo fazer, então a gente vai pedir já a ajuda de vocês agora. A gente tem um plano de fazer um programa especial daqui a alguns episódios, chamado Tricô Ajuda Eu.
Tricô Ajuda Eu, exatamente.
E qual é a ideia desse Tricô Ajuda Eu?
Justamente atender algumas necessidades, caso elas existam, obviamente, de mães, pais e qualquer pessoa que queira algum tipo de ajuda. Na verdade, ajuda não, né? Opinião, porque a gente não ajuda ninguém.
A gente tá tão lascado quanto vocês.
Exatamente, a gente pode só dar uma opinião em relação ao que você poderia fazer. Mas também você pode cagar na nossa cabeça, não tem problema.
Então é isso, se você quiser já participar, mandar seu caos, sua dúvida, cara, manda pra gente lá pro nosso e-mail, tricodepaz@gmail.com, e a gente vai selecionar um monte pra fazer um programa só sobre isso. A gente comentando as dúvidas e tentando dar nossos mandrake ninja aqui pra resolver os seus problemas aí. Ah, uma coisa muito importante, a nossa campanha de financiamento coletivo está crescendo cada vez mais e a gente tá felicíssimo com o apoio de vocês. A gente hoje tem 17 apoiadores lacrativos.
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 Ainda não usei um trabalho ainda. Eu tô esperando a oportunidade. Acho que quando vier o presidente, eu mando na cara dele. Aproveitar que eu falo rápido pra caramba e ninguém me entende, segue a lista dos apoiadores top lacrativos: Adriano Carreira, Aline Wonder, Ana Clara, Ana Lira, Hélio Gomes, Karina Xavier, Márcio Kuroki, Marília Asterito, Pedro Gurgel, Rafael Nores, Raquel Sari, Renato Costa, Rodrigo Vieira, Rocha Vargas, Tatiane Garcia, Tez Rolim, Thiago Aguiar, Thiago Araújo. A nossa meta é bater até o 20. O 21º, daí em diante, a gente já começa a falar só os que entram.
É, exatamente. Pra não ficar muito longo também, né? Então,
enche o saco falar o nome de todo mundo, né? É bom pra uns, mas nem todo mundo vai gostar.
E aparecer, sabe, final do... Quando você tá no Netflix vendo... vendo episódio dublado. Participaram desse episódio. 50 dubladores diferentes.
Muito obrigado, gente, por apoiar a gente. Então, se vocês quiserem conhecer também a nossa campanha, saber como é que vocês podem ajudar, tem várias recompensas bacanas. Tem o nosso chat lá, que agora tá no WhatsApp, porque o WhatsApp é mais acessível para deficientes visuais. A gente tem apoiadores deficientes visuais, então mudamos todo mundo pro WhatsApp, pra coisa ser acessível, pra todo mundo poder conversar. Então, tem essa recompensa.
Na verdade, essa recompensa foi pra gente mesmo, porque a gente ficou muito feliz.
Pô, é verdade.
Em ter a oportunidade de conhecer uma outra realidade diferente da nossa. Isso pra gente é extremamente felicitador. Será que eu posso dizer essa palavra?
Não sei nem se existe.
Não sei nem se existe, mas se não existe, eu acabei de inventar. Felicitador.
Entretanto, Telegram, fica a dica.
É verdade.
Pode mudar aí, ó. Cria acessibilidade, por favor, para deficientes visuais, que a gente volta.
É, né? É. Se você quiser, então, conhecer nossa campanha, os links estão aí no post. apoia.se/tricodepaz ou patreon.com/tricodepaz. Você escolhe. O apoia-se é para quem quiser doar em reais e o Patreon é para quem quiser doar em dólares, né? Então, vocês vão lá, escolha. Apoiem a gente vai crescer, a gente vai conseguir melhorar a qualidade desse negócio, essa bodega aqui, sair da frente de um gravadorzinho, ter microfones, ter, né, ter coisas divertidas.
Sem dor na coluna.
Sem dor na coluna. O Vitor, na verdade, agora tá gravando sentado na cadeira do Dante, na cadeira pequenininha. Condição precária.
Leitura de e-mails.
Então chega de recadinho, agora na leitura de e-mails, se você não quiser ouvir os nossos e-mails, você pode pular isso, ó, mas eu aviso, você tá perdendo, porque é muito maneiro a leitura de e-mails, inclusive, leitura de e-mails é tipo uma continuação do episódio anterior.
Exatamente.
Super vale a pena você ouvir.
Então, e se você é fofoqueiro, que nem eu, você pode também ficar ouvindo os comentários e e-mails, porque as pessoas falam da vida dela, entendeu? Aí você fica sabendo. Aí
e você pode julgar as outras pessoas.
Fica
também.
Se julgando, exatamente.
Entendeu? Babaca! Mas sério, a parte dos comentários é extremamente importante, porque eu acho que a gente inclusive tinha que mudar, não é pauta principal e comentários, tinha que ser comentários e pauta.
Não entendi.
Tema.
Hã?
Tópico.
Hã?
Não. E corta essa parte, me perdi.
Essa é meio confusa, cara.
A gente devia fazer um estudo. A mente de Vitor, sacou?
Cara, olha só, sério. Você sabe de onde vem a gagueira? É do Sega pensando rápido demais. O Vitor, ele fala rápido que o cérebro dele processa tão rápido que acho que ele nem entende o que ele tá pensando. Ele pensa muito rápido, sacou? O cérebro dele já tá tipo 64 bits, tá, mas o bagulho ainda tá meio 32.
Muito bom.
Eu não lembro o que eu ia falar.
Isso é falta de memória RAM, cara. É.
Talvez.
Ômega 3.
Ginkgo biloba.
Nossa, então, licor de cacau Xavier. Tô denunciando as idades aqui.
Mas se você não quiser ouvir, tudo bem. Você pode ir diretamente para
52 minutos e 24 segundos e eu não vou chamar você pra minha festa se você pular a leitura de e-mails.
O nosso primeiro e-mail é da Daniela Cristina. Ela já chega de voadora no assunto como cama compartilhada é vida. Queridos, mais uma vez me sinto empurrada a escrever essa mensagem e continuar a conversa do programa Mais Quarto Adentro, do Universo Podcastal Tricô de Paz.
Aê! Encheu a bola.
Nossa, palavra bonita, né?
Podcastal. Quem inventou essa palavra foi o Léo Lopes.
Sério?
É.
Funcionou.
Ainda bem que ele não patenteou.
É.
Léo Lopes, abraço. Digo isso porque quando descobri o CC, tipo, achei que era Close Caption quando abri a primeira vez, né?
Na hora que você falou, achei que era CC do Sovaco.
Não, não, é cama compartilhada.
Tá bom.
Foi como ter encontrado um bode salva-vidas. Mas não apenas pro meu filho, mas pra nós todos. Pra minha sanidade mental. Mudamos de país, a Nova Zelândia, quando meu filho tinha 1 ano e 2 meses, e claro que a transição, apesar de desejada, não foi menos dolorosa. Imaginem viver 30 anos no país que se nasceu e de repente mudar para o outro lado do mundo, deixando quase tudo para trás. Pertences, memórias, amigos, idiomas, cultura. É, foi assim conosco. Logo que nos mudamos, meu marido precisava trabalhar muito, muito mesmo, e quase todas as noites eu ia dormir sozinha com o nosso bebê, hoje com 4 anos e meio. Sentia um misto de incerteza, insegurança, solidão, medo, enquanto pensava em manter meu filho longe de mim, entre aspas, obviamente, para não passar aqueles sentimentos todos a ele. Foi ele, através da CC, Close Caption, que deram a força que eu precisava para continuar. E assim foi. E foi tão gostoso pra nós três, que mesmo quando aquele período de mudança acabou, a cama compartilhada ficou até os 3 anos e meio do Davi. Um dia ele próprio pediu pra tirar soneca de tarde no quarto dele e nunca mais voltou pra nossa cama. Porra, aí sensacional, hein? Espero que a Evinha faça o mesmo. E pasmem, ele não ficou dependendo de nós. Não tem crises, nem nunca mais quis voltar pra nossa cama. Ai, que saudades. Sério mesmo, tenho medo de quem tem coisa contra a cama compartilhada. Não gosta, não faz, ué.
Verdade.
Bom, é isso. Obrigado pelo trabalho de vocês. Espero poder contribuir com mais via Patreon em breve. Hashtag, ou como diz o Thiago, hashtag, cama compartilhada é vida. Hashtag, Vila Longa, Tricô de Paz. Hashtag, Fora Temer.
É isso aí.
Abraços, Daniele Takahashi. Takahashi. Ou Daniela Cristina, como
melhor, Daniela, Daniela Cristina.
PS. PS dela é importantíssimo. Diria que é mais fundamental que o meio dela.
É?
Senhor, Mr. Gaeta agora tem que ficar por causa da Mr. Xilofone. Miss, na verdade,
Miss.
Não é casado.
Ah, tá bom.
E é o casal trilha. Mas, por favor, não tirem o Dante, porque é tudo de bom. Não, coisa, o Dante jamais vai sair.
Dante
for Eves. Daqui a pouco vai ter o Dante com 16 anos falando, porra, rapaz, não aguento mais gravar essas vinhetas. Pô, Daniela, adoramos seu e-mail, achamos muito legal, inclusive é interessantíssimo saber que na Nova Zelândia a gente tá atuando, que daqui a pouco a gente vai dominar o mundo, tem uma pessoa aí em cada país.
Nova Zelândia.
Temos Alemanha, Japão, Croácia, Portugal, Estados Unidos, Canadá. E agora o quê? Nova Zelândia. É muito lindo isso.
Mas pensa, cara, se eu morasse... A única coisa que eu queria comentar é que se eu morasse na Nova Zelândia, eu acho que eu ia morar numa toca de hobbit.
Na toca de... Realmente seria sensacional. E é muito legal também que o Davi, sozinho, decidiu parar com a cama compartilhada.
Pois é.
Isso mostra que ele não teve problema nenhum de definição do que ele é.
Não, nossa. Ele tá completamente muito abalado. Tão abalado que não consegue mais sair da cama da mãe, né?
É, exatamente, né?
Então, pô, Daniel, muito obrigado. Eu identifiquei um pouco a história do Dante, que o Dante também meio que foi uma parada meio assim, né? Ele foi e tá indo.
Era cama compartilhada, hoje em dia já tá sozinho na cama dele.
Tá lá na cama dele, de boas. Só falta o Gael agora, despachar o Gael.
É.
Vou ler agora, gente, o e-mail da Ana Pimenta Ribeiro. Salve, salve aos pais supimpas mais famosos da podosfera.
Nossa,
o ego foi aonde?
Lugar nenhum.
Nem.
O meu foi, agora eu sou famoso. Tá? O Vitor tá esperando o ego ainda.
Ah, é verdade.
Não, tem que malhar primeiro.
Ah, tá bom.
Aí depois eu vou pra ego.
Então tá bom.
Então, a sua manchete já mudou. Vitor vai buscar a Eva ostentando pancinha.
Vamos tentar mudar isso, né?
Parabéns pelo último episódio. Aqui estamos passando pelo dilema de encontrar o momento certo de fazer o desmame noturno. É reconfortante saber que não sou a única mãe a sentir essa tensão de ser um único alívio do choro do bebê. Um abraço apertado para todas. Tamo junto. As informações sobre o ponto de vista paterno foram devidamente repassadas ao dito cujo aqui de casa, que gostou e planeja colocar algumas em prática. Sobre a participação de vocês no Radiofobia, um fato curioso. Apesar de conhecer o Léo Lopes do Nerdcast, podcast que escuto já faz muitos anos, nunca tinha ouvido o podcast dele. Vi sobre a participação de vocês e como era uma semana sem tricô, encaixei o programa na minha programação de podcast. Sim, não foi só ele que levou novos ouvintes para vocês. Vocês também levaram um ouvinte a ele.
Olha aí.
Léo, opa, Léo, ouve que é isso aí,
O cara trouxe, sei lá,
um ouvinte, né? Ampliou nosso 300 e gente...
Já, se você for contar pela amostragem,
é verdade.
Em percentual, talvez a gente tenha levado maior quantidade do que é.
Gostei da análise.
Aprendi com estatístico, amigo meu.
Se a gente tinha dois ouvintes e a gente levou um nosso pra lá, a gente levou 50% do nosso público pra ele. Ele que tem, sei lá, 1 milhão de ouvintes, levou, sei lá, 100? É pequeno. Quanto é? Não sei. Mas é isso aí, é pequeno, percentualmente.
O cara é engenheiro, não sabe fazer. Até que quantos por cento? 100 é de 1 milhão. Tá
quanto
difícil.
É, então faz aí,
tá
então.
Tá difícil.
Quanto é?
0,01.
É o quê? 1%?
Não. 1 milhão, 0,01.
0,01%? Vocês são rápidos demais, eu não consigo. Eu sou incapaz.
Deve ser isso aí. Pô, tu falou merda também.
Foda-se.
É 1%. 1%.
1%?
Não. 1% de 1 milhão é 10 mil.
Tum-dum-dum.
É, 1% de 1 milhão é 10 mil. Corta um 0, 100, corta um 0, 10.
Tum-dum-dum.
Então é 0,00001.
Isso aí.
3-0.
Ah, tá. Achei que você tava falando em percentual já.
É, eu estava.
Então, 0,01% ou 0,000.
Mas eu, olha só, mas eu posso errar. Eu faço marketing.
Não é de exatas.
Eu sou de exatas. Eu sou de humanas. Eu faço miçanga. Então, atualmente, tô fazendo miçanga mesmo, né? A indicação no Mamilos também foi sensacional. Eu dei uma ênfase no sensacional porque eu acho sensacional. É, agora só falta ser convidado pro próximo Babycast do Jovem Nerd. Hashtag tricô no Nerdcast. Olha só, tamo querendo. Azaghal.
Vamos levantar essa hashtag aí, gente?
Alotone?
Alotone,
né? Azaghal, Alotone, tamo aí.
Babycast 3.
É, ó, tamo aí,
é
ó.
É só combinar.
Entendeu? Vocês chegaram aqui no Rio e tal, é só chegar aí.
Chama a gente
de Curitiba mesmo.
Skype, a gente participa. É
não, mas se vocês quiserem chegar aqui no Rio, fazer um churrasquinho.
Pode ser também.
Chamar o Azaghal pra comer uns Ramon.
Exatamente, né?
É verdade,
entendeu?
É verdade.
Ele pagando, claro.
Claro.
Porra, tô fudido, vou pagar o Ramon, tá bom. Eu tô pagando nem o presunto da Sadia. Sadia paga nós. Abraço pra vocês, Ana Pimenta. No finalzinho, gente, eu vou ter que falar. É porque vem no e-mail, aí vem aqui assim: Ai, Pimenta.
Ai pimenta, que bonitinho. Tipo de iPhone, ai pimenta.
É, tipo, em vez de ser aquela parada que tinha antigamente, tipo, enviado do meu iPhone, aí tem lá, ai pimenta.
Muito bom. É, Ana, muito obrigado pelo seu e-mail. Conta pra gente no futuro como é que ficou essa história, né? Se o seu parceiro conseguiu, se funcionou.
É, o que, é que ele tá? Testou, fala pra gente.
Conta pra gente. E, cara, a gente ficou maluco com a indicação. A gente surtou foda.
Eu ouvi 7 vezes seguidas, eu voltava e rechutava, ela falava meu nome. Aí voltava...
A gente vai falar mais sobre isso no final.
Ela falou nossos nomes. Ela não falou de paz. Ela falou Thiago.
Berto. Victor Orives. Cara.
É muito bonito.
Gente, só pra vocês entenderem, eu fiquei de farol acesa.
É, só pra lembrar, então, foi o episódio número 87 delas sobre...
Evento Tufa, Nobel do Bob Dylan e Boate.
A gente ainda não consegue ainda lidar com essa indicação. Uma indicação muito forte. Significa muito pra gente, porque a gente é muito fã do Mamilos. E a gente vai falar mais sobre eles na nossa indicação supimpa. Já toma um spoiler aí que essa é a nossa indicação supimpa do episódio.
Tá pendente de supimpa.
Bom, próximo e-mail é da Joana Nunes. Ela é fã do Vitor.
S2.
Isso aí.
Eu sou muito fã dela.
Olá. Primeiramente, fora Temer. Meu nome é Joana, sou amiga do Vitor há uns 346 milênios, mais ou menos.
A gente é amigo desde o segundo grau.
Caramba.
É muita emoção ouvir, ler ela mandando pra gente.
Tá certo, então vamos continuar. Não me interrompa.
Desculpa. É muita emoção.
É, então vamos lá. 346 milênios, mais ou menos, e já tinha escutado um ou outro podcast de vocês há um tempinho atrás. Mas nessa última semana, na vagabundagem da vida, fiz uma overdose tricô de paz. E ouvi todos. É, dois pontos, parênteses fechando. É, o sorriso.
Smiley ou Smiley Tiaguez.
Smiley, é. Quase morri com tanta besteira, mas Brinks, amei tudo. Apesar de não ter filhos, pretendo ter o meu primeiro logo e como boa capricorniana, sim, sou dessas que falam de signos. Ok, a gente não sabe o que significa.
A gente não faz isso que significa, não faz ideia.
Tá bom. Já estou planejando e pesquisando os mínimos detalhes, que provavelmente vou esquecer na hora e perder completamente o controle de tudo. Faz parte. Estou usando o podcast também para matar a saudade do meu amigo Vitor.
Aê!
Que é chato, mas é meu amigo.
Insuportável.
Fico impressionada ao ver que aquele menino nerd e franzino continua assim.
Continua assim, nerd.
Com óculos quebrado e que me encheu o saco, agora é pai. Dois pontos, O maiúsculo. É a boca de surpresa, né?
Ah, tá, entendi.
É o... Oh, oh.
Coitadas de Renata e Eva. Brinks, X2. Parceiro de lanches no Ricos, mutretas na roleta no metrô e vagabundagens. Olha só, um ex-vagabundo você.
Mutretas no metrô. Isso aí era... A gente era golpista.
Golpista?
Golpista.
Não, a gente não era golpista. Eu também fazia isso. A gente era contra o sistema capitalista do transporte público carioca.
Tá, o importante é que crescemos e aprendemos que não deve ser feito.
Isso aí. Atualmente moro no Canadá e percebo muitas diferenças, ruins e boas, entre a criação de filhos aqui e aí. Gosto quando vocês leem os e-mails das mães que estão na Alemanha para ter ainda outro lugar de comparação. Aqui o governo precisa da gente para aumentar a população de crianças, então temos um auxílio e incentivo para tudo. O governo paga para você paroquear.
Sensacional.
Ela tá onde mesmo?
Canadá, Montreal.
Ah, entendi. Entendi. É porque lá no Canadá, né, cara, é frio.
As pessoas não fazem, né?
É frio.
Não,
na verdade, as pessoas se aposentam lá, né? Então só tem velho, deve ser.
Ah, pode ser.
E é frio.
Frio não é problema. Ou é talvez, não sei.
Frio não é problema? Querido, eu não tô falando de 15 graus no Rio de Janeiro que você tá morrendo de frio. Eu tô falando de o dobro, eu tô falando de menos 15.
É.
Colocar a criança pra fora, sendo homem, deve ser dolorido. Você faz ideia? Faz ideia de que se você tem 18 centímetros aqui no Rio de Janeiro, lá você tem 12, quem sabe 11?
Cara, demorei tanto pra entender. Botar o filho, como é que é o filho? Amiguinho pra fora?
Eu achei que era o filho.
É, aí 18 centímetros, como aí, cara? Não tá entendendo. Aonde é que chegamos? Como é que chegamos nesse ponto, nesse meio, brother?
Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Então vamos lá.
Faz ideia que tem que tirar 3 camadas de roupa pra começar a transar?
É verdade.
Porque perde a sensualização. Você não consegue sensualizar com 3 camadas de roupa, cara.
Faz sentido.
Então, ela continua aqui. É, na verdade, durante todo o meu processo de imigração, me senti como um útero ambulante, preenchendo formulários sobre minha idade, pretensão de ter filhos, marido, etc. Como já sou hippie de nascimento, pretendo ter parto humanizado, com doula, cartomante, na cachoeira, no meio da floresta, sei lá, o mais rápido, o mais roots possível.
Isso aí.
Penso também em educar meus filhos na filosofia Montessori, quando nenéns, e colocá-los em uma escola Waldorf quando ingressarem na alfabetização. Tô falando merda? Não sei. É, se é bom pra você. E, assim, é claro, a gente tem uma pretensão de, daqui a alguns podcasts, a gente falar também sobre, mais em detalhes, sobre cada uma dessas, né, dessas pedagogias diferentes aí, o que, que a gente pensa, vai chamar também um especialista. Então, fica aí, acompanha a gente aí, tá, Joana? Aí ela continua. Bem, é isso. Vocês são foférrimos. Vou obrigar meu companheiro a escutar todos os podcasts de vocês quando ficarmos grávidos. Fato. Sessão de tortura? Talvez, mas foda-se.
A realidade dói.
Beijos em todos. PS. Apoio uma maior participação do senhor Gaita e da senhora Xilofone. E não, Vitor, não me pagou pra escrever isso. Bem, talvez, mas vocês nunca saberão. É isso aí.
Ah, mão de vaca você, hein? Podia dar, rolar um apoia-se ou um Patreon, hein? Caralho. Só vou dizer isso.
Não, com um amigo é assim. Com um amigo a gente coloca a faca na garganta e fala: passa o dinheiro.
É isso aí, brother. Esse Joana, é. Te amo, um beijo. Quero mais dinheiro. Saindo direto do Canadá e indo para a Croácia, Thiago Sato manda e-mail pra gente. Fala, Thiagos e Vitor. Meu nome é com C.
Sou eu. Com C. Já viu? Vitor sem C é coisa de gente estranha.
Ele é Victor.
Sim, Victor. Sou o Thiago Sato, 27 anos, moro na Croácia há um ano e sou pai do Torian, de 8 meses. Diga-se de passagem, o seu nome do seu filho é foda, eu gostei pra caramba.
Irado.
Recebi, seu nome não, seu nome é padrão pra caramba, na verdade podia mudar. Recebi a notícia da criação do podcast pelo feed do Paizinho e que felicidade. Sou consumidor hardcore da mídia, assino atualmente 38 deles. Brasileiros ou não? Meu irmão, já tem um.
Me ensina, não, me ensina. Me ensina isso aí, cara. Como é que tu faz? Teu dia tem o quê? Quantas horas?
Eu fico com 5 e fico, caraca, não vai dar tempo, brother. Vai lançar outra e eu não acabei. Invejei. Vocês estão de parabéns. Obrigado, cara. A edição tá demais, Tiagão.
Aê!
Me identifico com a educação positiva e criação com apego. É muito bom ter a companhia de vocês. Isso me ajuda a não me perder no caminho. É difícil ser um pai cuidador aqui onde eu moro. As piadinhas vêm constantemente. Mas estou firme e forte. Pô, sério, que vacilo, bro.
Caraca.
Enfim, eu não consigo nem imaginar como é que deve ser na Croácia, né? Tipo, nível cultural e tudo mais.
Também não sei.
Se a pessoa meio mas machista, mais liberal. Aqui, né? Pois é, né? Queria compartilhar minha experiência com Thor durante esses meses.
Meu irmão, filho dele, chama Thor.
Eu queria compartilhar minhas experiências com Thor.
Irmão.
Outro dia, ele tava engatinhando, aí ele viu um martelo, e quando ele levantou pra cima...
Destruiu a casa.
O teto meio que abriu. Aí eu fiquei meio que... Porra!
Caiu raizinho nele. Desde o primeiro mês, eu e minha esposa nos revezávamos para fazê-lo dormir. Era até que fácil. Ela dava de mamar, daí vinha pro meu colo e punha no bercinho depois que ele dormisse. Por quase 2 meses foi assim. Tudo lindo, tudo em paz. Até que, chegada do verão, mais horário de trabalho insano, mais visita do capeta no corpo do menino, mais só no expediente noturno, deixaram igual a paz de cabelo em pé. Nada tirava esse menino do peito. Era só a noite cair e já era. Minha esposa chegou a ficar 4 horas com ele no peito na cama, porque se tirasse, o capeta tomava conta. Caraca, na boa. Nem Padre Quevedo. Durante todo o verão, foi assim, eu trabalhando 10 horas por dia, todos os dias, chegando em casa exausto e não podia fazer muito por ela em relação ao quer dizer, bebê. Tadinho, o capiroto tava lá.
Coitado.
Ainda bem que ela não cozinha. Essa era a minha melhor forma de ajudar. Sempre cozinhando, dando banho quando ela não tinha dado ainda e dando uma ajeitada na casa de vez em quando. Mas isso interferiu e muito na nossa relação de marido e mulher. Sem tempo para termos nosso momento Netflix, de bate-papo, de tomar uma breja, foi difícil mantermos uma relação fluida. Aí, na boa, sem Netflix é quase fim do casamento. Só agora, depois que o verão terminou, encerrei meu contrato e estou mais tempo em casa, que sentamos, discutimos, refletimos e estamos colocando nossa vida em ordem. A primeira coisa foi acertar o relógio do Thorzinho. Fazendo uma análise rápida aqui, ele não tinha horário nenhum para nada. Primeira coisa foi despertar. Agora ele sai da cama às 8 da manhã, criamos atividades para mantê-lo acordado e assim aos poucos colocamos uma rotina. Coisa que minha esposa sozinha não conseguia. Isso mudou tudo. Agora ele dorme. Porra aí.
Aí,
foda,
ó.
Hein?
Vitória.
Faz só uma semana que estamos nesse ritmo, mas já é outra casa. Fez muito sentido também o que o Thiago Queiroz disse sobre confiança da criança em você. Percebi que meu filho parou de dormir comigo quando eu comecei a passar mais tempo fora de casa do que dentro. Esse tema veio a calhar. Eu vi que não era só o meu filho. Bom, queria deixar minha história para talvez ajudar alguém que esteja na mesma situação. E posso garantir que tem mais gente na mesma situação, se não pior. Parabéns pela dedicação de vocês. Parabéns pela dedicação de vocês. Com certeza ajudará muita gente. Como eu disse antes, eu assino 38 feeds, mas não consigo ouvir todos os programas de todos os podcasts assim que saem. Mas o Tricô é um dos poucos que tem download automático e passa na frente na hora do play.
Pô!
Rocha, menina, sensacional.
Esse é ouvinte.
Eu não quero nem saber quem são os outros 38.
Passamos!
Vida treta!
Vida longa e próspera.
Esse cara me sentiu o Schumacher do podcast, mano.
Agora aqui ele deixa vários hashtag. Hashtag fica xilofone, hashtag fica gaita, mas só de... Mas só se prender pelo menos uma escalinha, né? Aí é meio complicado.
Aí, ó, ficou...
Eu, como eu falei anteriormente, eu tentei, mas a Renata e meu irmão não deixaram, né? Foi foda. Hashtag Dante em todas, hashtag tricô na Croácia.
Opa!
Puxa vida, tricô na Croácia.
Na Croácia.
Tricô lá.
Ô, Xará, olha só, eu queria só comentar uma coisa sobre o teu e-mail. Assim, o que você falou aí sobre essa dificuldade de não ter tempo, nem de Netflix, nem de nada. Cara, isso eu sei, a gente tá vivendo aqui muito na pele agora, atualmente, com o Gaiozinho vivendo aí as regressões de sono dele, com o sono todo zoado. E, tipo, cara, isso é muito ruim mesmo pra relação. A gente não ter esse tempo de qualidade, essa, pelo menos uma hora de vida decente com a sua parceira pra você conversar, pra falar sobre o dia e tudo mais. A gente passou isso também com o Dan. E passou, né? Então a gente conseguiu viver depois do Dante. E agora a gente tá passando por esse perrengue de novo com o Gael. Então, assim, vai passar, cara. Fica forte aí que vai passar. E obrigado por compartilhar um pouco da sua história. Eu acho que vai ajudar muita gente mesmo que esteja passando pelas mesmas dificuldades de colocar o filho pra dormir, de tentar arranjar uma rotina e tal. Então, valeu.
É, eu queria até, Xará 2, falar sobre o negócio que você fala de horário. Os horários do Noah também melhoraram muito depois que ele entrou na creche. Né, porque você cria uma rotina de acordar cedo pra sair e tal. Hoje em dia, ele acorda às vezes 20 minutos antes do despertador tocar, já tipo, elétrico, já pra se vestir e tal. Já levanta meio que dando tchau pra mãe, porque sou eu que levo ele 95% das vezes pra creche. Ele levanta, pede peito, dá tchau pra Maíra e tipo, às vezes ele não tá nem arrumado e já tá dando tchau querendo sair.
Que bonitinho.
E, cara, assim, uma coisa muito importante: a questão dos horários é tipo, às vezes vai ter férias escolares, vai ter, sei lá, um feriado mais prolongado. Eu não sei, sinceramente, como é que é aí na Croácia, em questão de feriado, mas aqui no Brasil você sabe como é que é, né? Carnaval, né? O ano só começa em março. Aí tem essas coisas que, se a criança tá na creche, é legal você criar uma rotina pra ela, como se ela, mesmo estando de férias, ela tivesse...
Mas tivesse, né?
Né? Naquela rotina de horário de acordar, horário de dormir, algumas atividadezinhas e tal. Porque eu percebo com o Noah que qualquer coisinha ele já fica, né? Você muda duas horinhas o horário dele, já estraga o dia
tudo
dele.
Zoado, é verdade. Muito bom.
Agora eu vou ler o e-mail do nosso caro amigo Tito Santana.
Não.
Olá, triteiros.
Não.
Daqui fala. Daqui é muito bom, né? Daqui que eu não estou daí.
Puta que pariu, cara.
Não, paguei, Tito. Daqui fala o português que comentou o episódio piloto. Eu falei pra eles, tá, Tito? Eu falei, o Portuga lá, cara, o Portuga que eu fiquei falando, Portugal, chega aí, Portugal, vem pra cá. Tal como vocês, amante de bacon, porra, já é uma boa pessoa, né? Já
define o caráter, né?
Define, isso aqui, cara, porra. O cara pode, sei lá, A única forma de você ser uma pessoa ruim é se você votasse no Temer. Como tu é português, tu consegue não cair nessa esparrela, né? Então, perfeito. Amante também de cama compartilhada e barbudo como os Thiagos. Coitado do Vitor, né? Ele não tem essa gente, olha
é
só.
Menos. Ele é menos barbudo.
Tem que explicar. O Vitor, não é que o Vitor não tenha barba. É que ele simplesmente não tem a capacidade de deixar os pelos da face crescer.
Meu trabalho não deixa.
Ah, mentira!
Na verdade, eu não tenho barba, eu tenho pelo na cara. Aí vai crescendo, não faz uma bosta nenhuma. Pra completar, meu trabalho não deixa, então nem tento.
Mas um dia ele consegue.
É.
90 anos.
Tenho acompanhado desde o início e gostei muito do episódio sobre sono. Foi, inclusivamente, uma sugestão de tema que fiz neste comentário. Tito, só queria te dizer que aqui pro português de BR, o inclusivamente ficou meio estranho pra gente. Mas não liga não, eu vou ler do jeito que tá escrito aqui, tá?
O texto original. Lê aí, segue o texto original.
Sou pai de dois meninos, o Arthur, com 3 anos, e o Guilherme, com 5 meses. Neste momento, faz algumas semanas que o Arthur dorme o primeiro sono da noite no seu quarto. E ao meio da noite, volta para a nossa cama. Estamos a fazer tudo... É muito estranho, cara, é difícil. Estamos a fazer tudo ao seu ritmo, e foi ele mesmo que pediu para começar a dormir lá. Uma decoração decoração de quarto supimpa com posters de Pokémon pode ter ajudado também.
Opa. Ai,
cara, já Pokémon,
eu quero dormir nesse quarto.
Isso aí ajudou, com certeza. Isso aí, pô, nossa senhora. Se tu colocar uma estira de bacon grudada no teto, então...
Puta merda. Um mobile, né, de bacon.
Neca, pô, cara, borrifa doce
Chega.
De defumado.
Caraca.
Aí, esse moleque, nossa senhora, vai ser a melhor pessoa. Além disso, ele dormia no nosso meio e o Guilherme num berço colado à nossa cama, sem grade, ao lado da mamãe. Mas apesar do berço existir, a verdade é que de manhã estamos todos na cama. É que nem lá em casa, ô Tito. O berço do Noah também é grudadinho na cama, mas raramente ele tá lá. Rarissimamente. Tal como disse no meu comentário, que leram no segundo episódio, só consegui adormecer o Arthur perto dos 3 anos. E a razão foi um pouco dramática. Ele foi amamentado até meio da gravidez da minha esposa. E sempre recorreu ao peito para adormecer. Mesmo quando acordava ao meio da noite, só dormia se fosse ao peito. Isso deixava-me preocupado, porque sabia que quando o Guilherme nascesse, eu teria que ficar algumas noites sozinho com o Arthur, porque a minha mulher estaria no hospital. Infelizmente, isso aconteceu mais cedo do que eu esperava, porque a Tânia, minha mulher, teve uma ameaça de parto pré-termo às 24 semanas e caramba, teve que ficar internada alguns dias. Nossa, que barra, hein, cara? Meus amigos, difícil não chega a descrever as primeiras mães. É quando, como dizem aqui os cariocas, é quando a trolha vem com areia.
Eu não digo isso, cara.
É porque, não, com certeza, não tem nenhum português dizendo que vem a trolha com areia, meu querido.
Bom.
Aquele quarto parecia uma novela. Chorava ele de um lado e eu do outro. Disfarçadamente. Porque o estresse de ter que adormecer juntava-se à preocupação pela saúde da minha mulher e do bebê.
A gente tá rindo aqui, mas foi mal barra.
Porra, foi não.
Foi tenso pra
foi
caraca.
Tenso. E a necessidade de ter que explicar ao Arthur por que a mãe dele não estava ali.
Puta, essa parte deve ser muito difícil.
Isso aí deve ser tenso, cara. Isso, nossa senhora.
E não pode chorar.
É
porque se o pai fica um mês fora, meu irmão, tu acha que a criança tá ligando?
É.
A Maíra viajou com o Noah, foi pra Porto Alegre, ficou uma semana lá. Quando voltou, o Noah falou, papai, pegou o primeiro brinquedo e cagou pra mim. Gritou de ah, ele tá aqui! Opa, o carrinho! Felizmente, encontramos o nosso método. Massagem nos dedinhos dos pés. Rapaz, isso é bom, hein? E hoje consigo adormecê-lo sozinho, sem problemas. Apesar de demorar, por vezes, horas, e eu adormecer umas tantas vezes também. Estamos juntos. Pais que adormecem primeiro que os filhos. Direto.
Opa.
Direto. É, acordo com o Noah pulando na minha barriga.
Yeah.
Nossa. Desculpem o e-mail longo. Já era pra ter escrito antes, mas desta vez não resisti. Espero que as diferenças gramaticais não prejudiquem a leitura.
É, mais ou menos.
Mais ou menos. Se eu tentasse ler com o sotaque, que os meninos não deixaram, talvez eu tivesse conseguido melhor. Tá? Porque, dá licença, mas é Alberto, é italiano. Mas o Ferreira é português.
Nossa senhora.
Tá bom? Não vem, não.
Eu ainda tenho que ouvir.
A família é de lá, da terrinha. Tá? Em breve vou escrever novamente para contar a história louca de como, a partir de janeiro de 2017, vou deixar o meu emprego numa agência de publicidade para ser Stay at Home Dad. Uhul!
Cara, achei maneiro isso. Eu tô muito curioso. É. Tito, mande pra
fica
gente.
A promessa. Caraca, faz assim, ó. Passa o teu emprego pra mim. Eu vou morar em Portugal. Eu trabalhei num jornal aqui. Deixa eu passar meu currículo aqui, ó. Trabalhei nos dois maiores jornais do Rio de Janeiro e eles me cagaram pra mim.
Jaba!
Até lá. Deixo o abraço intercontinental de paternidade supimpa. Hashtag cama compartilhada é seda. Tchau.
Pô, muito legal. Você junto com a Daniela e Cristina provaram que, na verdade, ter cama compartilhada não quer dizer que seu filho vai ficar eternamente na cama com vocês e nem ter crise de identidade.
É verdade.
E que, pô, que barra que você passou, hein? E espero que sua esposa esteja bem, você não explicou detalhes.
Depois, né? É, verdade.
Estamos aqui na torcida. Se você quiser mandar e-mail só pra avisar a gente como é que tá, a gente ia ficar feliz.
É verdade. Obrigadão aí, Tito. E um abraço intercontinental.
Outro abraço intercontinental.
Continua aí mostrando para os seus amigos lusitanos sobre o nosso tricô. Na verdade, pelas estatísticas do podcast, Portugal é o terceiro país que mais nos ouve. O segundo é Estados Unidos. Então,
mentira!
Sério.
A gente nunca recebeu nem ambiente americano. Americano digo, brasileiro e de Estados Unidos.
É, não, acho que não.
Então, vocês aí, ó, semi-americanos, tá na hora de mandar e-mail pra gente.
Manda e-mail. Mas manda não manda em inglês, não.
Não, não, sem inglês.
Então tá bom.
E foca Trump.
OutTrump. Hashtag OutTrump.
Hashtag OutTrump. Ai, muito bom.
Trincou de paz.
Vamos lá, então. O próximo e-mail é da querida Catilene.
Então, é o seguinte, é o e-mail da nossa ouvinte, ela preferiu não ser identificada, mas ela é do Japão e tem 16 anos, e vamos chamá-la de Catilene.
Isso aí. Oi, oi, Supimpais, me chamo Catilene.
Vai ser difícil ler esse e-mail.
Como o Victor falou.
Desculpa, foi o nome mais legal que a gente encontrou pra você, tá? Desculpa.
Comecei a ouvir o programa e tenho 16 anos. Sim, não sou mãe, pretendo continuar assim por um bom tempo. É engraçado ouvir o programa mais como filha do que como ser responsável. Cheguei no podcast através do Mamilos. Cara, Mamilos, de novo. Mamilos é amor, cara. É um podcast amor. E aí ela continua aqui, bom. Pareceu divertido, engraçado e quis descobrir o que é isso. Tricô de pais? Curti demais. Tava ouvindo o post sobre creche e achei muito interessante. Até meus 8 anos de idade, eu estudei em escolas normais. E depois disso, entrei numa escola Waldorf. Pra mim foi interessante. Não sou completamente a favor. Acho que depende de cada criança. Mas acho fantástico o ensino para o lado que não é matéria para vestibular. E vamos combinar. A vida não é só passar na faculdade. Isso aí, Catilene. Você, pô, você tem 16 anos e já tem noção dessas paradas na vida. Cara, você é uma pessoa muito bacana. Saí de lá, modestamente, tendo uma cabeça aberta, sabendo fazer tricô. Olha aí!
Tá aí, já é, tem que
De verdade.
Marcenaria, remendar minhas próprias roupas, amando arte e música. Dá-lhe, senhora xilofone! E com professores e colegas que viraram amigos para a vida. Não comia doce, refrigerante, só em aniversário e hoje em dia nem gosto. Não usei internet até uns 12 ou 13 anos, quando comprei meu iPod Touch sozinha. Televisão era só filme mesmo. E séries? Vai, Grey's Anatomy! Você
é muito gosta, carinho, né? Muito carinho, Grey's Anatomy. Muito inclusive, amor. Ela voltou a ser boa a série, né?
Ah, é?
Ela tava entrando na 11ª. Muito boa, não. Agora tá tensa.
Eu não desgosto, não, mas eu sou main house.
Main house?
Main house é meh. Todos os pilotos iguais. Grey's Anatomy, não. Toda hora morre alguém. Incrível. Que hospital? Urucubaquento.
Gente, eu prefiro mil vezes RuPaul's Drag Race.
Né?
Então tá bom. E sobre se adaptar quando volta para as escolas normais, olha, aprendemos tanto a pensar por nós mesmos e a se adaptar a algo novo e fazer por mérito próprio, que em pouco tempo e sem muito esforço nos acostumamos fácil. Isso é muito bacana ela falar, porque muita gente evita botar filho pequeno em escola com pedagogia diferente, com medo, né? Tipo, ah, como é que vai ser depois? Vai voltar e vai ficar estragada a criança, vai ser
pesada. Acabou, né? Então, tipo, a criança fica...
Tá aí, gente, Catilene, prova viva, valeu? Só queria falar isso. Pra vocês que se preocupam que criança não vai gostar de alimentação fresca, vida sem fotos em rede social, minha mãe até hoje não tem Facebook, e sem os prazeres da vida, que é McDonald's, televisão, relaxem, sejam firmes. Eu briguei muito com a minha mãe por causa disso. Ela teve que ouvir muito de mim, que aprendi a não engolir nada mastigado. Contestava tudo. Hoje vejo o inferno que ela passou por mim e agradeço muito mesmo. Ou pelo menos devia, porque a chatice dela me fez quem sou hoje. E agora estudando em uma escola pública no Japão, vejo o quanto isso me fez mais preparada para tudo. Desculpem a Bíblia, não sei ser direta. E se um dia quiserem fazer um episódio sobre escolas Waldorf e normais, com participação, falo lá do bom e podre mesmo. É isso aí. Tem que arregaçar. Aí ela deixa uma mensagem especial aqui. Agora para o papai, proibido de falar palavrão no programa.
Foga Temer, porra!
Catilene, é muito legal, assim...
Tantas frentes desse legal, esse e-mail, mas...
Muitas coisas legais desse e-mail. Primeiro, o fato de você ter 16 anos e estar ouvindo a gente, estar pensando já sobre essas coisas, se interessar pela nossa conversa, ter essa vivência que você teve, que é muito especial.
Não, só falar assim, cara, com 16 anos eu era um babaca. Eu era um lixo de pessoas com 16 anos, gente. Eu dava trabalho pra minha mãe. Eu cagava pros meus estudos.
Catilene, isso tá gerando depressão na galera.
Não foi bom.
Não. Vamos inverter, né? Essa e-mail foi ruim.
Com 16 anos, vamos. Com 16 anos é o quê? 2002.
Eu fumava crack.
quase isso. 16 anos, comecei aí as festinhas, então quer dizer que eu comecei a beber com 16 anos, o que, de certa forma, não é parte ruim, não.
Não.
E, gente, com 16 anos, vamos lá, 2002, em quem eu votei em 2002? Mas olha só, partindo do princípio que em 2002 não tinha candidato bom, eu com certeza votei mal. Muito mal. Tipo, devo ter votado no como é que era o nome do outro lá? O César Maia, né? Já tem 14 anos, né?
Verdade.
Devo ter votado no César Maia da vida, num Conde, num...
Nossa!
Sei lá, num maluco desse daí, que fudeu com a minha cidade. Achava que o Lula ia salvar o planeta, não só o Brasil.
Ou seja, né? Muita diferença aí do que ela é com os 16 anos.
Não, cara, eu era... Parabéns. Nossa, eu era um ser...
Você era um lixo.
Não, eu era um ser... Primeiro, com 16 anos, eu era um ser apolítico, né, cara?
Ah, acho que tu...
Eu era contra saber...
Com certeza, até muito pouco tempo
eu era. Eu era contra saber. Gente, não, tem que votar, foda-se.
Uhum.
Foda-se. Amava melhor a cidade, foda-se.
Bom, e só mais uma última coisa que eu achei incrível no e-mail dela, que, né, é a nossa primeira ouvinte, Mamilete.
É verdade.
Mamilete. Pra vocês que não sabem, assim, quem é ouvinte do Mamilos, da mesma maneira que os nossos ouvintes são os tricoteiros e tricoteiras, lá nos Mamilos são os Mamiletes e as Mamiletes. Então, sejam bem-vindos vocês, né, que vieram através da indicação do Mamilos. Se vocês vieram, deixem seu comentário aí, falem pra gente, vamos tricotar e mamilar juntos.
Não, e agora você tem uma nova classificação, você tem as mamiletes tricoteira. Mamileteira.
Eu prefiro manter.
Uma mamileteira fica bem feio
no seu lugar.
Ponte que se trocou de paz.
É. O próximo e-mail, na verdade, assim, a gente agora vai só fazer menções rápidas, porque a gente recebeu muito e-mail, e muito obrigado por isso. A gente tá maluco aqui que a gente não conseguiu ler todos, mas esse aqui é especial, porque, assim, é uma tricoteira muito especial pra gente, uma tricoteira supimpa muito especial pra gente, que é a Aline Wanderer, ou Wanderer, ou Wanderer. Eu não sei, Aline, depois explica pra gente como se pronuncia seu sobrenome, tá bom? Ela mandou um e-mail muito extenso sobre como ela conseguia botar a filha dela pra dormir e, na verdade, como, né, sempre era na base do peito, e a partir do momento que ela conseguiu mudar isso e conseguiu transformar e conseguiu fazer com que ela voltasse a dormir sem o peito e como que isso foi uma vitória pra ela. Então, esse relato é um relato muito rico.
E o legal também é que ela não queria fazer cama compartilhada. Ela tinha os motivos dela, tá no e-mail, ela justifica e dizer por que ela não gostaria de fazer cama compartilhada, que também é interessante pra caramba.
É. Assim, é aquilo que a gente falou no último podcast, né? Cama compartilhada não é pra todo mundo, então tem gente que não vai, como ela aqui, ela falou, assim, ela não se sentia confortável com pessoas encostando nela de noite. Então, né, é aquela coisa, faz assim, o berço ficava ali, ou ficava, na verdade, no caso dela, a filha ficava no outro quarto e toda hora o marido ia lá buscar pra ela amamentar e voltava, ia. Bom, enfim, o grande lance, assim, a gente não vai conseguir ler porque é um e-mail muito extenso, mas a gente pediu por favorzinho pra ela e ela falou que tudo bem, a gente pode postar o texto dela na íntegra no post desse episódio. Então, se você quiser ler, se você quiser conhecer um pouco mais o relato, como foi pra ela, como que ela fez e tudo mais, vai lá no nosso post, você vai encontrar o relato na íntegra dela.
Isso aí, cama compartilhada é vida, mas não é a única vida.
Isso aí. Então, Aline, muito obrigado pela sua generosidade de compartilhar a sua história com a gente e, né, e permitir que as pessoas também possam ler isso daí, tá bom? Muito obrigado. Bom, então vamos agradecer só aqui rapidinho as pessoas que mandaram mensagens, que infelizmente a gente não pôde ler. O Thiago desenvolveu uma técnica aqui pra gente escolher quais e-mails que a gente ia ler, né? E esses aqui ficaram de fora. Como é que é a técnica, Thiago?
A gente desenvolveu uma técnica aqui que a gente pegou de uma grande celebridade brasileira, chama... Como é que é o nome dela? Essa aqui é Meneghel.
Xuxa Meneghel, porra.
Não, tem um nome antes.
Caralho, por que que eles estão as coisas tão difíceis? Fala Xuxa Meneghel.
Então, é a Xuxa Meneghel. A gente pegou todos os e-mails, jogou pra cima e catou. O que a gente conseguiu catar, a gente leu.
É isso aí. Então agora vão ficar só as leituras, os agradecimentos. Então, muito obrigado a Raquel Fernanda, ao Renato Luiz Gonçalves de Oliveira, ao Marcelo Carvalho, inclusive fazer uma menção honrosa que ele está trabalhando, na verdade, nas nossas próximas vinhetas. Ele se ofereceu sem cobrar um tostão pra gente e vai fazer vinhetas muito bacaninhas com seu violão muito incrível. A gente recebeu duas vinhetas dele e tá, tipo, ficando muito irado. E fiquem tranquilos que não vai sumir a voz do Dante. A voz do Dante vai andar juntinha com a violinha dele, tá bom? Muito obrigado aí, Marcelo. Temos também o e-mail do Gustavo Resgala. Valeu, Gustavo. E também temos o e-mail do Bruno Silva, que ele contou um pouco da história dele. E muito obrigado, Bruno, por mandar. E a gente vai só fazer um jabazinho rápido pra ele, porque, assim, dentro de toda a história, na caminhada de paternidade dele, encontrou uma maneira de botar isso pra fora de maneira muito divertida, que são as aventuras de Maitê. Ele faz tipo uns quadrinhos assim, com as fotos dela do dia a dia, bota os balãozinhos em situações assim do cotidiano. Então, muito legal, muito engraçado. A gente vai botar o link pra tua página. Quer dizer, a gente vai botar o link da página aqui no nosso post. Então vai lá, conhece o trabalho dele, que é muito legal.
É, vou ler aqui, gente, dois comentários dos nossos apoiadores tricoteiros. Um deles é do Rodrigo Vieira, que ele fala assim: o último episódio foi excelente, curti o tema. Muito bom saber que não sou o único que se sente meio paizinho que ajuda na questão do sono. E é isso aí, Rodrigo. A gente, todos nós aqui, ou fomos paizinhos em algum momento, ou vamos ser ainda paizinhos de alguma forma, porque a gente tá, assim como os nossos ouvintes, a gente tá num nível de aprendizado, né? A gente não sabe, a gente não é dono da verdade, a gente não sabe sobre tudo, sobre paternidade, só que a gente já viveu algumas coisas, então a gente gosta de tocar isso com vocês.
É verdade. Eu, por exemplo, a maioria das minhas dúvidas não são minhas. Da Renata, por exemplo. Ela tinha dúvida da creche, por exemplo, e ela explicou pra mim quais são os problemas que ela identificava. Consequentemente, esses problemas se tornaram meus, e eu também fiquei na dúvida. Oh, meu Deus, o que eu faço agora? Aí eu compartilhei com vocês. Mas, na maior parte das vezes, eu tenho pouco convívio e acaba que as minhas dúvidas são geradas, na verdade, pela minha esposa, que ela convive mais e acaba tendo maior noção do que fazer e não fazer.
E é muito bom, assim, a gente ter esse espaço pra falar assim, gente, a gente não é especialista de nada, a gente, né? Somos só pais e a gente tá aqui aprendendo e tomando porrada e descobrindo maneiras diferentes de fazer as coisas.
É. O único diferencial é que a gente tá tentando melhorar, que normalmente as pessoas não querem melhorar.
É.
Eu continuo sendo pai padrão, que trabalha pra caramba, tá pouco em casa, mas eu tento sempre tentar modificar essa realidade.
Isso aí.
E o outro comentário é da Thaís Rolim. Ela fala sobre o nosso episódio sobre colocar as crianças pra dormir. Ela fala assim: achei que o marido chegaria em casa e eu teria notícias ótimas sobre como fazer um bebê de 6 meses ser camarada e dormir também com o pai, não só com a mãe. Eis que, para meu desespero, o que vocês falaram foi basicamente das dificuldades do sono das crias maiores. Ou seja, respira fundo, moleque, que o negócio vai longe.
É isso aí, Thaís, não tem jeito.
A gente tenta criar cada um o seu método. Alguns funcionam melhor, outros nem tanto. Alguns a gente abandona antes mesmo de começar. Mas o importante é tentar.
É isso aí. Não tem, né, uma solução definida, um livro de regras. A gente está aqui tentando, né? E a gente, na verdade, fica tentando também motivar as pessoas a descobrirem seus próprios caminhos, né? Algumas pessoas vão se inspirar pelo que a gente testou e tal, mas é...
E uma técnica de hoje pode não funcionar amanhã.
É verdade, verdade.
Não pode não, não vai.
Não vai.
Não faz. Né? E a gente fica naquela, cara. Gente, criança, todas elas são diferentes umas das outras, entendeu? O que funciona com uma não vai funcionar com a outra.
É isso aí. Então isso o que aí. Nos resta é um abraço apertado, Thaís, pra todos nós, na verdade. Então foram esses os nossos e-mails, os nossos comentários. Agora a gente já pode começar a encaminhar o nosso papo do nosso 10º episódio.
Segue a conversa!
Esse tema desse episódio foi sugerido pelo nosso apoiador Supimpa lá, o Pedro Gurgel. Então, e é um tema que é, na verdade, tenso para todos nós. Eu acho que todo mundo que tem filho, mais cedo ou mais tarde, vai passar pela dificuldade de, né, fazer uma festa e tentar identificar quais são os parâmetros, o que é bom, se tem que ser para criança, se tem que ser para adulto, como é que funciona essa parada. Então a gente vai aqui falar um pouco sobre as nossas experiências.
Não tem problema com isso, não. Meu problema são os parentes mesmo.
Boa parte, né? Eu queria começar tentando lembrar um pouquinho como é que eram as nossas festas quando a gente era criança. Eu lembro, assim, muito forte que, tipo, bom, pelo menos, né, eu sou velho paia. Então, na minha época, eu não lembro de ter essa parada de casa de festa. Não lembro de existir isso daí. E eu não sei você que é mais novo, talvez, de existir.
Mais novo. Eu tô quase na minha idade.
É?
Thiago é mais novo. Essa eu cara de velha dele.
Cara, essa casa fodida aí, cara. Caraca.
Eu tenho 30 na identidade e 60 na cara.
Então todos nós aqui somos velho e paia. E a gente não lembra disso. Então se você lembra aí, comenta também no post. Mas enfim, a gente não tinha essa cultura de casa de festa. E todas as minhas festas de aniversário eram da minha própria casa.
E o máximo no Play.
É verdade.
No salãozinho de festa do prédio, pra quem tinha.
Pra quem tinha. E eu, bom, as minhas sempre foram, e tipo, era muito legal. Porque íamos a menina da escola, tinha zoeira, tinha comida feita em casa, tinha cachorro quente, e tipo, era aquele, né, a decoração, aqueles painéis toscos de isopor, lembra? Sabe qual é? E era muito legal aquilo, era muito legal. Eu lembro dessa sensação, muito, a memória que eu tenho muito afetiva dos meus aniversários. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem tentado trazer pras festas hoje dos nossos filhos, pelo menos aqui com Dante, com Gaelzinho.
Cara, eu lembro das minhas festas, assim, quando eu era criança, minha mãe não tinha muito dinheiro porque ela tava ferrada de grana, desempregada, essas coisas todas. Então, a maioria das minhas festas, quando criança, pelo menos das que eu lembro, foram sempre muito contidas, muito só os amigos mais próximos e aquela coisa. E, assim, a minha família, ela nunca foi, a família, né, não a minha, na real, a família da minha mãe, né, os meus tios, né, aquela coisa toda, eu não tinha contato com a família do meu pai, então, menos um perrengue. Uhum. Da família da minha mãe, minha avó e meu avô, minha avó já não era mais viva quando eu nasci, e meu avô faleceu quando eu era muito novo, quando tinha uns 8 anos, então, também, ok. Dos tios, a maioria deles eram brigados, então, quando um aparecia, o outro não podia aparecer. O único que foi um tio meu que sempre ia nas festas. Então, na real, era bem pequena, era tipo a galera que morava, tipo, galera da rua que morava, um ou outro amiguinho da escola que era mais chegado, tal, e é isso. Então sempre foi uma festa pequena, que eu me divertia pra caralho, porque era com muitas pessoas que eu conhecia há muitos anos, muito tempo.
Uhum.
E a comida, tipo, como eram amigos de muitos e muitos anos, a galera trazia uma coisa daqui, um negócio dali, tal, e aí ia fazendo a festa e a gente ia ficando zoando até a hora que o porteiro falava, vamos fechar aí, acabou, vamos desligar isso aí, acabou, né? Então a festa começava, porra, era no Play, a festa começava às 10 da manhã, 10 da noite, e a galera, pô, vamos desligar esse negócio aí, esse funk aí, esse negócio.
É festa de quantos anos isso aí, cara?
Então, as festas que eu lembro são a partir dos 6 anos.
Porra, como funk era com 6 anos já?
É, porra, como assim funk com 6 anos já?
Era anos 90, gente. Era só mais
anos 90,
é,
gente. 6
é?
Anos, anos eu 90.
Só quero ser feliz, né?
É, essas paradas aí. Os funk melody, aquela parada mais de raiz.
Qual a diferença entre os chaves?
É, esses
tá
bagulho.
Tá certo.
E aí, como eu, porra, era no prédio, sabe? Então, meu irmão, tu chegava lá de manhã, aí, porra, começava a jogar bola no Play, aí depois tu voltava pra casa, tomava outro banho, né? Porque tu tava imundo, fedendo. Aí descia, cantava parabéns, voltava, brincava de pique, brincava de não sei o que, não sei o que lá, comia os doces, não sei o que. Quando dava 10 horas da noite, tu apagava e acordava 3 semanas depois. Não, se fosse hoje em dia, maluco, eu ia morrer durante um ano, entrar em coma. Com criança, não. Com criança, você faz essa parada toda, a criança dorme 2 horas e acorda como se nada tivesse acontecido.
Recarregado.
No meu caso, é tipo, a família da minha mãe sempre foi muito festeira. Então, sempre tinha churrascão, tinha megas aniversários, tinha tudo do bom e do melhor, assim, gigante, família enorme, pessoas totalmente desconhecidas iam me dar parabéns, que eu nunca vi na vida, e na verdade nem, inclusive, já só vi na minha vida no ano de aniversários, que eu nunca vi fora do aniversário.
Caraca.
Diversas vezes. E eu corria muito lá em Mato Grosso do Sul.
Como é que é? Corria muito?
Eu corria muito isso lá em Mato Grosso do Sul.
Tá.
Aqui no Rio, como minha família, por parte de mãe, a maior parte é lá de Mato Grosso do Sul, e a família do meu pai, a maior parte é do Rio Grande do Sul, aqui no Rio tem pouco parente. Então as festas nunca foram assim mega lotadas e tudo mais. Mas teve um dia que eu fui vacilão. Sacanei minha mãe. O que acontece? Minha mãe ia fazer uma festinha, a gente morava num conjugado, 5 pessoas, nesse nível. Aí ia fazer uma festinha só para os mais próximos, assim, né?
Os chegados.
O que eu fiz?
Já era mais velho, já isso.
Já tinha uns 10 anos. Por aí. Não muito velho, não, mas tinha uns 10 anos, por aí. Eu saí chamando todos os meus amiguinhos. E todas as mães dos meus amiguinhos. Todas as pais. Meu irmão, a casa lotou de uma maneira insuportável. Não tinha como as pessoas andarem na minha casa. Minha mãe vomitou de nervoso.
É aquela vaga do tipo... Abre a porta e joga essa galera no corredor.
Minha mãe...
É tipo o Hobbit, sabe? Quando vão chegando os anões na casa do Bilbo, sabe?
É, exatamente. Ela tava tão nervosa que ela tava com medo de acabar refrigerante, acabar a salgadinha, não ter bolo. Ela tava assim... Tipo, eu deixei ela muito nervosa nesse dia, eu lembro. Perfeitamente. Deu tudo certo. Ela comprou tanta coisa que sobrou coisa pra cacete. E eu gostei pra caramba porque eu fiquei comendo salgadinho durante 2 dias. Foi foda.
Não, no meu caso, se a minha mãe tivesse que chamar todos os parentes, né, do Rio, da família dela, a gente tinha que, porra, ser rico que nem o Ike Batista.
Já.
Entendeu? Partindo do princípio que eu tenho uma avó e 21 tios-avós, sabe o que é isso?
Caralho, né?
É muita gente.
Meu irmão, imagina a quantidade de primo. Pra vocês entenderem, eu tenho 6 primos chamados Thiago.
Ah, isso explica, cara.
Isso é fato isso venéreo. Isso, é fato venéreo. É verdade, cara.
Isso explica tudo.
Muito primo. E a parada é tão absurda que eu tenho primo que tem 60 anos e primo que tem 10 anos. Caraca. Entendeu? Porque...
Pra não pensar, 22...
E todos são Thiagos.
Porra, ia ser fácil, né? Ia ser mais fácil assim. Não. Mas, pensando que 22 foram nascendo, meu irmão. Porra, 22 nascendo, meu irmão. Demora pelo menos 30 anos pra nascer essa galera toda, né?
Cara, que bizarro por aí.
Então, imagina, quando o primeiro filho... sei lá, quando o primeiro filho tava tendo filho, o último não tinha nascido ainda.
É estranho isso. Eu não consigo pensar, não.
Mas aí, pensando justamente nessa questão de coisas muito grandes, muito faraônicas, aí a gente tem essa nova moda aí, né? De que aniversários hoje em dia eles são, tipo, quase super produções de cinema, né?
Porra, tem até programa de TV com isso?
Tem.
Tem no GNT, no Multishow, não sei. Eu não gosto do programa. Que são.
Tem um de programa de criança. É, de criança.
Pra criança.
É? Pra criança.
É.
Loucura.
Eu não sei, eu acho exagero, sabe?
É complicado porque geralmente é uma criança. Assim, não vou dizer mimada, mas. São as crianças que tem tanta coisa,
sei.
Que o pai, sinceramente, o cara não sabe nem, o pai ou a mãe, eles não sabem nem o que dá pro filho.
Uhum.
Entendeu? Aí eles, tipo, ah, qual vai ser a festa do meu filho? Ah, eu vou pegar todos os amiguinhos dele, tipo, uns 45 pessoas, e vou levar todos eles pra Disney.
Ok.
Tipo isso. Okay. Essas coisas, assim, tipo, ah, não, o que eu vou fazer? Ah, eu vou...
Uma outra realidade, né?
Não, o cara mora, sei lá, filho na Inglaterra, ah, eu vou levar todos eles pro castelo do Harry Potter. Vou fazer uma festa lá.
Pô, eu queria ser convidado pra uma festa.
Não, também. Não, você, porra, maneiro pra caralho, mas é tipo umas festas malucas, não, assim, nesse nível.
Mas eu acho que isso aí até, tipo, se você pensar assim, no, na realidade que a gente vive aqui, no Rio, né, das pessoas que a gente conhece e tal, e isso eu acho que extrapola até essa nossa realidade, mas o que a gente vê hoje em dia são, tipo, casas de festa, meu irmão, que tem montanha-russa dentro da casa de festa.
Sim,
é, umas paradas muito grandes, assim.
Pô, eu vi uma casa de festa fechada que tinha tirolesa.
E aí?
Dentro da casa de festa tinha tirolesa.
Eu recentemente fui na casa de festa e tinha tirolesa. Beleza, tinha uma roda gigante, tinha monorail, qual é o nome que se fala?
Monotrilho, não é?
Monotrilho. Tava tentando lembrar outro nome. Mas serve também, tinha um monotrilho, que passava por volta assim. Tipo, tinha montanha-russa com
3D, né?
Realidade aumentada.
Caraca, bicho.
Tipo, tem umas paradas que eu achei meio desnecessária. Era maneiro, era, mas qual o nível, eu não sei, qual o limite, o que pode ser feito, o que não pode, o que é sensato, o que não é, o que você quer deixar, dar tudo para o seu filho ter a maior diversão do mundo, mas será que é necessário, isso é necessário realmente para ele ter essa sensação de felicidade?
Pois é, cara, eu não sei, eu acho que criou-se essa necessidade, né? Porque assim, não existia isso antes,
não.
E agora, tipo, isso é uma necessidade. Crianças, tipo, tem crianças que só consideram que tiveram um aniversário se for numa casa de festa, e, tipo, raramente você vê.
É o tipo de criança que vai virar e vai sair da série da criança do GNT e vai pro da MTV, aquele My Sweet 16. Sabe qual é? Uhum, daquelas menininhas debutantes que o pai dá uma Ferrari, ela fala: não queria uma Ferrari, eu queria Lamborghini!
Eu lembro daquela festa que a gente foi, que era uma casa de festa. Não era uma casa de festa faraônica que a gente foi. Que era aniversário, acho que era aniversário da Ana Lu, né?
Isso.
Filha de uma amiga nossa. E bom, tinha vários brinquedos lá dentro. Não era nada muito faraônico também. Era uma casa de festa grande, mas tipo, não tinha coisas muito assim, né? Extremas.
Não,
mas
tinha um gira-gira. Tinha bons brinquedos pra crianças de todas as idades.
Mas tinha um gira-gira que aí, tipo, eu e o Vitor, a gente tentou
fazer. Eu lembro,
fazer
tem a foto.
Tem as fotos.
Vamos botar a foto
no post.
É. A gente achando que ia morrer, que foi girando, dois caras sem noção, girando uma parada, né? Até morrer, ou achando que ia voar pra
eu
fora.
Eu não brinquei, eu não tenho foto do Thiago no gira-gira, porque o Thiago já estava doidão de cerveja.
Mentira, você é fraco, eu te chamei.
Eu tava bêbado já. ia ser aquele gira-gira do Pestinha. Sabe qual é?
Do Exorcista.
Não duvido.
Muito bom.
E você
bom.
É meio suicida. Eu dou medinho.
Eu medinho. Vou até o
cara, limite, partindo do princípio que eu quase voei na xícara do Terra Encantada.
Mas a sensação foi
então,
essa.
Foi essa não, sensação? Realidade, porra. Tava gerando, minha bunda tava deslizando, brother. Eu tava com medo de verdade.
Não, cara, você não tá entendendo. No meu caso, eu quase saí mesmo. Eu levantei, eu fiquei... Me seguraram pra eu não voar da xícara.
Que isso, filho?
Oi, Thaís, isso é uma coisa legal, né? Né? Num aniversário, isso é bacana.
Né, o pai abre a cabeça,
rola falecimento paternal. Mas assim, eu queria tentar puxar um pouco também pro que a gente tem tentado buscar com os nossos filhos. É, por exemplo, tem toda uma questão dentro do aniversário do primeiro ano de vida, né? Que eu acho que muita gente acha esse, né, um aniversário muito importante. É tipo, sei lá, tem gente que acha que isso é o momento que você apresenta o seu filho pra sociedade, e aí tem que ser um festão mesmo, não sei o que lá, e parará. E as pessoas tendem a fazer festas muito grandes, inclusive pro primeiro ano de vida, que a gente sabe muito bem que o bebê não vai lembrar de absolutamente nada daquela época. A gente, com o Dante, a gente fez uma festa, era uma festa num parque, mas a gente gastou uma grana bem alta, assim, pagando aluguel do parque. Lá.
Eu não tava.
É, porque você não era meu amigo na época.
Porra, é injusto, não adivinhasse.
Você nem filho tinha, cara.
Ah, desculpa do filho.
Gastou um dinheiro pro filho dele quebrar os dentes na preda.
Não, animal. Isso não foi mesmo? 2 anos.
Foi de 2, dá pra confundir.
Foi de 2.
Pô, então, nesse primeiro, assim, foi num... Né, a gente gastou uma grana ferrada. Até porque, na verdade, o Dante era PLV. Então, a gente queria que toda a comida que tivesse ali, o Dante pudesse comer.
Que
na
faz
verdade,
sentido, né?
É, eu acho que isso em todas as festas podiam ser assim, né? Tipo, tu ali, o que pode comer? Não vai ter um negócio que, sei lá, que você não pode comer.
Tipo brigadeiro.
É, pois é. Fica aí.
A dica.
É. Hoje, por exemplo, o Dante, quando vai nas festas dos amiguinhos e tem brigadeiro, ele parece tipo um cracudo, meu irmão. Ele pega uns brigadeiros, começa a botar na boca e fica... Começa a sair correndo, tem crise de, né, pico de glicose, de açúcar no sangue, é o desespero. Mas já que é festa, a gente deixa. A gente, pelo menos a gente aqui, né, a gente flexibiliza nas festas, porque, né, não vai ser a única criança infeliz no canto que não come brigadeiro.
Eu só, na real, pro Noah, eu só não deixo ele tomar refrigerante. Acho que de resto, ele come que tiver na
em
frente.
Festa, né?
É, tá. Mas só em festa.
É, então, é isso aí, mais ou menos.
Cerveja, talvez.
Já.
Ajuda no sono, né?
É, bom. Se tiver uísque, eu prefiro.
Mas, assim, a festa de primeiro ano do Dante já era uma coisa um pouco mais, assim, aberta, porque foi num parque e tudo mais, mas a gente gastou muita grana com estrutura de, sei lá, essas gente que toca violão e entretém criança, com decoração e com comida. Né? Aí a gente falou assim, cara, não vai dar pra sustentar essa parada não, vamos ter que reduzir que a pobreza tá forte. E aí nos 2 anos a gente fez no lugar, na casa que funcionava a escola dele, né, a escola que ele estudou durante os 2 anos de idade, e lá a gente, tipo assim, fez uma contribuição voluntária pra ter aquele lugar, e depois a gente, né, faxinou o lugar que a gente usou como festa. Então, tipo, era praticamente uma festa numa casa, só que não era a nossa casa, e aí a gente chamou lanche colaborativo, não sei o que, então o custo foi muito reduzido. E foi muito legal, tirando essa parte, né, que o Dante estourou o dente numa pedra. E passou, né, a festa inteira com a boca inchada, ensanguentada. Então não acontece, né? Vocês vão perceber que o Dante, ele é uma pessoa que tem uma sede de viver. Muito intensa. Inclusive, nesse exato momento, ele encontra-se com um braço engessado, porque ele caiu do alto de um escorrega. Então, isso é uma coisa legal. A gente pode falar um dia sobre ferimentos de filhos.
Bom,
um episódio
bom,
sobre machucar e sobre preocupação. Isso é um negócio legal também. Então fica para outro podcast. Então, nos 2 anos foi assim. Com 3 anos também foi super simples. A gente foi para uma reserva florestal aqui no Rio de Janeiro. E aí, tipo, lanche colaborativo também. Pô, decoração super simples. E é um negócio que fez muito bem pra gente, porque quanto mais simples você faz, menos você se preocupa, tirando a questão do tempo pra gente, que a gente sempre fica tenso, né? vai chover, não sei o que lá. Mas assim, cara, cada um levava um pouquinho do seu, e aí a gente, pô, fazia aquele lanche compartilhado, e todo mundo brincava, corria e tudo mais. Então nesse, de 3 anos, ele não estourou a boca, então é uma vitória.
É uma vitória, né? Menos uma preocupação.
Exatamente. Inclusive foi uma festa fantasia, né? Então o Dante foi de dragão pirata, uma parada muito louca, assim.
E quem fez a fantasia?
Quem fez a trazer foi a própria Renata, que é inclusive uma ótima costureira. Fica aí o jabá. Então, pra gente, assim, tem uma sensação muito gostosa. Fazer coisas, assim, mais simples. Só que agora, com 4 anos, a coisa mudou de figura. Porque o Dante, ele tá numa escolinha e tem vários amiguinhos. E essa história da festa, dele ir à festa de amiguinhos, que na verdade não tem nenhuma festa, assim, faraônica dos amiguinhos. Mas
a maioria, provavelmente, é em casa de festa, tem todo...
E tem uma estrutura. E, tipo assim, na verdade, assim, o nosso plano pro aniversário de 4 anos do Dante era fazer aqui em casa. casa, chamar tipo o mínimo de pessoas possíveis, e é isso aí, entendeu? O mais simples possível.
E você tá vendo que provavelmente, se você fizer isso, ele vai ficar chateado.
Vai, porque você não vai conseguir chamar todos os amiguinhos da sala dele. E a gente vê como ele se diverte com os amiguinhos da sala nas festas, sacou? Então agora a gente tá pensando já em fazer numa porcaria de uma, né, de uma
casa de festa.
Casa de festa. Porque, mais por causa do espaço, da possibilidade de receber todo mundo, do que do que a casa de festa pode oferecer.
Tem alguma casa de festa que coloque um muro assim?
Muro?
É.
Pra quê?
Que aí você coloca teu pai de um lado e tua mãe do outro.
Eu vou falar isso mais tarde também. É, tem toda uma treta aí de, né?
Familiar.
Mas é. A vantagem dessa casa de festa que a gente tá olhando aqui é que ela tem uma pegada um pouco mais simples também. Então tu não vai ver brinquedo eletrônico, né? Tipo, fliperama, não vai ter gente jogando Street Fighter no meio do aniversário, não vai ter.
Tirolesa.
Ou será que vai ter?
Não
fica
sei.
Aí. Fica aí a reflexão.
Se puder ir pessoas com mais de 80 quilos, eu quero.
É, talvez não.
Aí eu não quero, pode chegar.
Não, mas acho que não tem chuteza, não. É, assim, é um salão de festa, mas é um salão de festa mais simples, mais barato, obviamente, né? Porque, né?
É um salão de festa de verdade, não um mini parque de diversões.
É, isso, boa definição. É isso aí. E com o Gaelzinho, né? Tipo, o Gaelzinho só tem um ano, então o aniversário de um ano dele também foi na reserva, aqui no Rio de Janeiro. Piquenique ativo. É, de 2 anos a gente vai. De 2 anos sim, a gente vai fazer em casa aqui, porque ele não tem amigo pra chamar, foda-se, né? Então, quem são os amigos dele? São filhos de vocês. Então, vai ser aqui em casa mesmo e é isso aí.
Aí a gente faz umas comidas pra ele, um churrasco pra gente, uns hambúrguer.
Um hambúrguer você que vai fazer. Okay. Fica aí o jabá, né? É um bom hambúrguer, o Thiago Berto.
É a noite de jabá.
E é isso. Conta aí como é que foi de vocês.
Fala aí, Vitor.
A minha é rápida. Então, Evinha fez um ano e a gente tava nessa parte de despesas foreves na contenção, né? E a gente queria fazer algo barato, mas que pudesse o máximo número de pessoas possíveis. E a gente não queria que pagar por isso. Com isso a gente, bom, com a vivência já com o Thiago Queiroz, com o Thiago Berta, a gente viu as possibilidades de como é que era essa vida, assim, de ter festas. E a gente tentou seguir uma linha que eles já tinham já feito anteriormente. Que a gente fez a festa numa reserva, florestal aqui no Rio.
Que por acaso é a mesma reserva, tá, gente?
É o mesmo lugar. A gente não é criativo.
Não, zero. não se mexe, o time tá ganhando, né? Pô, funcionou uma vez? Vai funcionar outra.
Então vamos deixar de aqui pra quem tá no Rio, né? Tipo, o nome do lugar.
É reserva do Grajaú.
Isso.
Tá? É muito legal. Tem a mesinha de preda. Tem banheiro. Tem lugarzinho pra lavar o pé das crianças.
Tem miquinho.
Tem barranco. Tem que tomar cuidado. Com as crianças um pouquinho maiores, na hora de se divertir, tem que ficar olhando. Tem brinquedos lá, né? Dos balanços, pracinha, escorrega, né, com estilo pracinha, entendeu? E, gente, pode estar 40 graus no Rio, que lá pode não estar frio.
Tá 35.
Mas tá fresquinho.
Isso.
Sempre aí, tem sombra, é legal.
Aí, com isso, a gente não fez, no caso, a festa colaborativa, mas a gente só contratou uma catering e acabou que é o único preço.
Nossa, olha como ele
sentiu,
é chique, gente.
Né? Sentiu,
é, tricoteiro chique.
Acabou
catering.
Que...
Catering.
Ah, é catering mesmo, né?
Não sei.
É catering.
A gente chamou alguém pra fazer as comidinhas.
Isso.
O buffet.
O buffet. Contratamos o buffet. O buffet é muito mais tapa na cara, monóculo.
É?
Não, ó. Eu contaria um buffet pra fazer nossa comida, não. Catering, não.
Ah,
catering é algo mais hipster, entendeu? Não é, monóculo? Gente, se eu falar merda, você me corrige. Eu acho que é catering o nome.
Qual o nome da menina?
Ah, bro. Não vai ter jabá gratuito.
É a Tiffany?
É a Tiffany.
Ah, pô, então vamos fazer um jabá pra ela. Faz ela aí. Fez vários do Dante. Do Dante também.
Óbvio. Faz aí. Eu falei que eu copiei vocês, porra.
Ah, é você, filha da mãe.
Eu falei que copiei tudo.
Faz aí.
Então, um jabazão muito bom, cara. É Tiffany do Delícias Maciel aqui no Rio. Ela faz um... Eu chamo de buffet.
Tá bom, você buffet. Fala.
Ou catering, ou comida... Tá bom? E
umas coxinhas de brócolis.
Coxinha
muito
de inhame com coisas assim. Uma parada meio natureba, assim.
Isso, a gente
super,
é
fresco. Assim, super acessível, super barato. Não é nada, tipo, pro que ela vende, né? Pro que ela faz, assim, que é meio natureba, não é caro. E pô, é incrível, cara. E assim, ela é amiga minha, então... É legal você ajudar os amigos, né? Pagar os amigos.
Isso aí. Não, ela fez tudo muito direitinho. Ela sempre faz tudo direitinho.
Aí, tinha lá o suquinho lá, pam, pronto. Não tive que me preocupar com nada, né? Ela já trouxe tudo. Ou seja, o único piso financeiro que eu tive foi só o buffet monóculo que eu contratei. De resto foi...
Quem pagou o bolo foram teus irmãos, né?
Ah, teve o bolo à parte. Não, o bolo foi bom, não. Eu nem vou divulgar. Não foi a Tiffany, foi outra pessoa.
Mas era de que bolo? Era esses bolo...
É que era o bolo vegan.
É que meu irmão, ele é vegano. ano, então eu contratei.
Ele era, não, ele é
vegano. É, verdade.
Ele era, porque comeram.
Não, porque o irmão dele é vegano.
Meu irmão é vegano. Ah, tá. O bolo era vegano.
Ah, tá. Seu irmão é vegano, né?
É, e o bolo era uma bosta.
Não, mentira, mentira.
Era uma bosta.
Só que o que acontece? Tem gente que acha que vegano come os bagulhos sem açúcar, né? Mas não, quando chega no doce, meu querido.
Aí o pessoal alopra.
A galera vegana alopra. Tem umas geleias, tem um negócio, tem uns ganaches que tu faz que não tem leite, que tu não tem negócio. Meu irmão, o bolo ficou um cimento cola preto de cacau com uma geleia
de cola,
uma geleia de morango forte pra caralho, maluco, sério, era um pedaço e vinha assim, ó, um tapa da diabetes.
Eu quase perdi meu pé, sério, não rola.
O pé como
é, assim? Diabetes, porra. não rola. Eu achei uma merda, não compre bolo vegano.
Olha só, o Vitor não gosta de doce, gente. Deixa eu te explicar.
Ah, é.
O Vitor não gosta de doce. Eu fiquei uma semana comendo esse bolo, porque sobrou um pedaço de carne e a gente levou pra casa. Eu fiquei uma semana comendo esse bolo.
Ah, cara. Assim, vamos botar para uns quentes aqui. Isso não significa que todos os bolos veganos sejam ruins.
Não, aceita amostras.
Não.
Então, a gente vai fazer uma caixa postal, né? Tipo, mandem bolos veganos pra gente.
Pô, dá pra fazer mais um jabaí. Tem a Laiana.
Laiana Lossi.
Que fez o bolo do aniversário da sobrinha do Davi.
Ah, aquele bolo era gostoso.
É verdade.
Verdadeira. Era um bolo com frutas.
Sim.
Naked Cake, será?
Mas então, infelizmente não achou a página dela aqui. Mas ela faz bolos veganos que são gostosos. Procura aí por ela se você vai acabar achando a página dela.
É verdade, ela fez o Naked Cake, Thiago me lembrou agora, ela fez o Naked Cake de frutas vermelhas, os berries da vida, né?
Com recheio de cuscuz, só que sem leite.
Tava gostoso.
Tava bom pra caramba.
Vou ser sincero, não tava com um bolo normal, tipo, não vegano, mas tava gostoso. Esse eu comeria, por exemplo.
O importante é, as crianças podiam comer de boa.
As crianças comeram de boa.
Isso é importantíssimo.
Que isso, inclusive, é um tema importante, né? Pra quem é feita a festa, né?
Isso.
Vamos separar por idade, que eu acho importante isso. Um ano de idade, eu acho que não é festa de criança. É festa dos pais, que conseguiram não matar o filho até um ano de idade,
ou
né?
Ou não se matar.
Tipo, é uma festa de sobrevivência. Não é uma festa de felicitação de nascimento.
Festa do Noah foi basicamente assim.
Entendeu? Aí eu acho que
tirando
tudo
Vitor
depende.
Tirando o atentado violento lá no Bambolê,
né?
Que isso, gente.
Outra história. Ah, é nisso? Festa de um ano de idade, eu acho que não é pra criança. E tá liberado coxinha, tá liberado banho de queijo, tá liberado tudo. Apesar de não ter feito isso, né? Mas enfim.
Não, então, a festa do Noah foi um luau.
Na praia.
Foi na Praia do Leme, aqui no Rio de Janeiro. E olha só, o Noah, gente, ele nasceu em janeiro. 24 de janeiro.
Verão.
Além de tá sol e verão.
Carnaval.
A Maíra decidiu fazer na Praia do Leme. E o que que tinha no dia do aniversário do Noah na Praia do Leme? Um bloco de carnaval.
É isso aí.
No mesmo lugar. Devia ter. O Noah foi a maior festa do Rio de Janeiro. Tinha umas 50 mil pessoas na festa do Noah. Entendeu? E a gente na praia, no mesmo momento. Do lado tinha gente transando e bebendo cerveja. E a festa do Noah. Entendeu? Tava maneiro pra caralho. A parada da festa que eu falei lá no começo do episódio foi o que aconteceu. A gente organizou tudo, era ser tudo colaborativo, a galera ia trazer umas coisas, a gente ia levar outras. A Maíra, né, organizou principalmente levar frutas pras crianças, um bolo e tal. E o meu sogro, muito prestativo, decidiu ajudar. Falou, não, eu vou, levo vocês de carro, que aí eu levo o peso das coisas e tudo mais. Eu falei, pô, perfeito, vambora. Aí quando chegou lá, o meu sogro, ele tem um problema de hérnia. Então ele não pode ficar muito, ele não consegue ficar sentado na areia. Ele precisa de uma cadeira pra sentar, né, normal, né, perna 90 graus ali, aquela coisa. E ele falou, não, Thiago, vamos fazer assim, vamos deixar as coisas lá na praia e a gente vai rapidinho aqui no shopping, aqui em Botafogo, pra comprar só uma cadeira pra mim. Falei, pô, você não consegue ir lá sozinho, não? Ele falou, não, que preciso. E a gente aproveita e já comprou algumas outras coisas que nós estamos precisando, um isopor, gelo. Ah, tá bom, ok, vamos lá. A gente chegou pra deixar as coisas da festa, se não me engano, acho que era umas 2h30, 3 horas da tarde, porque aí o sol já tinha dado uma baixada pra as crianças conseguirem ficar. A gente levou piscininha pra encher pra, de água pra crianças.
A gente começou a chegar esse horário.
Então, eu cheguei lá, 3 e pouca, deixei tudo lá pra Maíra e pras pessoas que já estavam lá, já iam organizando e fui com ele no shopping. A gente voltou, já eram 7 da noite.
Puta que pariu, brother. Tava horário de verão, ainda bem.
Ele,
né,
comprou 2 cadeiras, uma espreguiçadeira, uma mesinha de abrir, um isopor e uns 3 ou 4 sacos de gelo. Quando eu voltei, o moleque já tava destruído de areia, já tava quase
dormindo de sono.
Nossa.
Já tinham comido metade da comida. Quando eu cheguei lá, tinha guacamole, maluco. Tinha guacamole, tinha aparecido lá, amiga minha tinha feito uma guacamole, tinha Doritos, paga nós, e tinha comido lá, e eu falei, caralho, gente, com isso, tinha cerveja pra caralho. Eu não falei, não comprei cerveja. Eu só comprei cerveja.
A festa já tava.
A galera rodando. Tava bebendo pra caralho, tinha uns bagulho lá, tinha até vodka.
Caraca.
E os sucos, e a galera, os sucos da criança, a galera tava jogando vodka no suco das crianças, bebendo. Pô, não, pelo menos a festa tá boa. Aí foi lá, a gente brincou, se divertiu, foi maneiro. Apesar dos pesares, né? Ter sido na praia, tido uma puta confusão, e ter 300 outras mil pessoas em volta, a gente tem que ficar prestando atenção nas crianças e tudo mais. E, porra, olha, né? Pra não fugir uma criança maiorzinha aí pra água sozinha. E aquela coisa toda. Mas foi bem legal. Principalmente por ter sido colaborativo.
Eu achei foda.
E tal, foi muito legal, mas, cara, cansativo.
Não.
Para! Eu tenho licença poética, então foi cansativo pra caralho.
Licença poética, não.
Tem que se controlar.
É, licença Filomena. Você não, não, se falar palavrão na história, tem que falar licença Filomena, senão leva porrada.
Eu nunca preciso dessa porra.
Já, gente.
Cara, pô. Olha só, Vitor. Vitor, se eu tivesse... resquício de licença Filomena na minha vida, você acha que eu ia falar palavrão do jeito que eu falo?
Isso era brincadeira de quarta série, não pode falar palavrão, se falar palavrão tem que falar licença Filomena, senão leva um
tapão. Vitor, se existisse isso na minha escola, eu ia ser assim, caralho, um tapa, vai tomar um cu, outro tapa.
Entendi.
Ia ser só tipo efeito cascata, sacou? No final das contas, de duas uma, ou eu ia viver tomando porrada, ou ia ser expulso por briga, não sei, mas assim, a festa foi muito legal,
mas é muito cansativo.
Eu dou a dica, gente, faça pelo menos uma festa, aproveita que a criança é pequena, que ela não vai estar ligando muito pra isso, faça uma festa da criança, colaborativa, tá? Chama os teus parentes, não tem que chamar 300 parentes, ok, fala pra todos eles, olha só, vocês vão trazer isso, vocês vão trazer aquilo, e vocês vão trazer aquilo outro. Mas nada, a festa vai ser colaborativa, tragam, porque no final das contas todo mundo acaba interagindo, todo mundo acaba curtindo a festa, todo mundo participa.
E sempre sobra.
Entendeu? E é, cara, todo mundo se alimenta bem, tem bebida pra todo mundo, entendeu? Porque aí sempre tem aquela galera, né? A gente tem até um tópico falando disso, que é a galera que tenta agradar todo mundo.
Isso.
Né? O pai e mãe que tenta fazer a festa do filho pra agradar o filho e os parentes. E aí, o que acontece?
Escuta o palpite.
Ah, você tem que comprar aquele tipo de bolo.
É isso, cara.
Ah, você tem que colocar esse tipo de salgadinho é melhor. Ah, não, mas a casa de festa, esse tipo de casa de festa sim é melhor. E aí você vai colocando tudo do jeito que os outros querem, e no final das contas a festa vira dos outros. A festa não é dos outros, cara. A festa
é
nem é sua, a festa é do teu filho. Entendeu? A festa não é nem
verdade.
Sua. Você não tem esse direito. Então, se você não tem, não vai ser sua mãe, os avós, né? Os tios ou os primos que vão dizer o que, você tem que fazer. Entendeu? Ah, mas eles vão ficar tristes.
Foda-se!
Gente, pelo amor de Deus, exerce esse poder do foda-se. O poder do foda-se,
é
talvez um dos poderes mais fantásticos que existem na face da Terra. Entendeu? Ah, mas se não for assim, não vai ser legal. Foda-se.
É tão simples, né?
Gente, vocês fazem ideia que daqui a 10 anos a única lembrança que vocês vão ter dessas festas é uma foto ou outra?
É verdade.
Entendeu? Cara, é uma vez no ano. Sabe? Tipo, chega pra galera e fala, olha só, não.
O melhor podcast do mundo!
Aproveitando que você falou essa parte de uma vez ao ano, tem um comentário bem legal que citaram no nosso WhatsApp do Tricoteiro Supimpas, né?
Zap Zap Supimpa.
No Zap Zap Supimpa, que a gente adianta lá o tema do nosso próximo podcast, e eles já começam já comentando, falando, dando opiniões. E era justamente sobre esse ponto que, tipo, temos parentes e amigos que ficam 364 dias sem visitar a gente. Aí no dia do aniversário fazem questão de participar do aniversário. Na boa. Esse é o outro tipo de pessoa que merece um foda-se muito sério.
Espírito de porco.
Porra, espírito de porco. Na boa. Você tem o ano inteiro pra visitar minha filha, pra me visitar, pra dar um oi pelo menos, dizer que tá vivo e que se importa com a gente. Porra, no dia do aniversário tu vai querer fazer isso?
Exato.
É aquele que vai pela comida e pela bebida? Dá vontade de...
Não, mas isso aí você faz, pô.
Dá vontade... Não, isso aí não tem problema.
Dá vontade de...
festa de vocês por isso.
Dá vontade de servir os salgadinhos frios, sabe qual é?
Congelado.
Tá frio. Ah, quebrou micro-ondas.
Isso é uma parada que a gente aqui, eu e a Anne, a gente usa isso como parâmetro pra decidir quem vai ser convidado pra festa dos meninos ou não. Que realmente, assim, nosso critério maior é participa da vida dos meus filhos. Se participa, a gente provavelmente vai te chamar. Se você não participa, se você nunca viu meu filho, se você nunca... Entendeu? Se você só curte as fotos no Instagram, você não vai ser chamado. E durante muito tempo a gente pensou, quer dizer, a gente já pensa nisso, né? Que a festa é sobre a criança. Então vão ter os amiguinhos da criança, os pais da criança, e é isso aí, cara. Então eu não vou ficar chamando tio, que né, tio daquilo, tio do outro lado, vó e, sei lá, as pessoas malucas que você nunca viu, eu não vou chamar. É, tipo, que nem casamento. Realmente você é obrigado a chamar uma porra de gente que você não queria nem chamar, mas você é obrigado a chamar, por causa de família, o cacete. Cara, festa de filho, eu não quero fazer isso. Até porque fica caro pra cacete, né?
Não, quanto mais gente, cara, mais uma boca, mais duas bocas num aniversário de criança, já é um custo.
Pô, com certeza.
Entendeu? A gente fica pensando aqui, ah, vamos fazer, pô, pra aniversário de criança o quê? Pra 30, 40, 50 pessoas. Uhum. Pô, uma quantidade legal. De repente você vê a galera fazendo aí pra 150 pessoas. Pô, gente, que isso? Isso é uma formatura?
É. Criança famosa, hein?
Exatamente.
Porra, é muita gente.
O que a gente falava pro pessoal era justamente isso. Olha só, a gente tá fazendo uma festa muito simples, um piquenique na reserva. Então, tipo, cara, não é uma festa, é só um piquenique para as crianças brincarem juntos, é o que a gente dizia. E aí, tipo, tende a acalmar um pouco os ânimos das pessoas que querem uma festa gigante. Porque a gente já é, nós já somos os esquisitos, né? Que teve filho em casa, que não bate, que, né, que não bota de castigo, não sei o quê, que não dá Coca-Cola pra criança de 2 anos. Então as pessoas acabam já achando, ah, tudo bem, essas pessoas aí não fazem festa, não fazem porra nenhuma. Mas assim, é muito discrepante, assim. Até dentro da minha família, se você for ver, depois que eu reencontrei meu pai, né? Então, um novo universo se abriu. E aí, tipo, tem meus primos lá e que tem bebês pequenos e as festas são todas, né, gigantescas. Eu não tô aqui falando mal da minha família, da merda que eu vou arranjar. Mas aí,
você não tá falando mal, você tá falando a realidade, que eles são malucos.
É, é verdade, então é isso aí. Desculpa, gente. Aí, cara, então, tipo, você vê o contraste, assim, da galera que monta pra todo mundo, chama uma porrada de gente, e a gente, tipo, assim, gente, olha só, não é isso que a gente vai, nossa pegada é outra. A galera fica um pouco chateada, mas acaba engolindo, porque, né?
Não tem o que fazer.
É.
E entra num ponto importante, né? Família grande. Você tá família muito grande, tipo você, Thiago Berto, que tem 21, tio avó. Como fazer pra chamar ou não chamar todo mundo?
Cara, eu não chamo ninguém.
É uma boa alternativa, né? Ninguém fica com ciúme. Ó, não chamei ninguém, todo mundo se foda.
Cara, eu até gosto. Quando, por exemplo, eu tenho irmãs, né? No aniversário do Noah de 1 ano, eu chamei elas no fone. Eu fiquei feliz, sapão. Porra, menos duas pra ficar enchendo o saco. Não, mentira. Elas foram depois, né? Porque elas tinham compromisso no dia. Então a gente fez uma mini festa em casa. Elas foram e tal, né? Como fizeram bolinho, não sei o quê, tchau. Só a família, basicamente. Só a família. Só tinha família, né? Minha mãe, algumas tias, minhas irmãs, minha sobrinha. Acabou. Foi isso.
Tem que ser pequeno, cara, eu acho. Eu sempre prefiro. Até porque você vê, né, cara? A criança se sente mal em muvuca aí.
Não, é. Acaba que é muito
Dante, pelo menos, é uma criança que fica, tipo, super retraída, assim, quando tem uma porrada de gente. Então, não faz muito sentido. Agora, lembrando essa coisa de... Você tinha falado essa coisa de, né, de ter duas festas e você falou do muro e tudo mais. Então, e resgatando esse assunto que você falou de botar muro no meio da festa, só pra explicar pro pessoal que, assim, no início desse ano, eu reencontrei meu pai, depois de, sei lá, 18 anos sem vê-lo. E é... situação entre ela e minha mãe é um pouco complexa. Então, eles não falam, não querem saber da existência um do outro. E aí você tem um problema que são as porcarias das festas dos meus filhos, né? Como é que a gente faz agora? Então, agora tem que ter duas festas pra cada um. E, assim, eu particularmente sou muito contra. Isso me deixa muito nervoso. O fato de eu ter que me desdobrar pra fazer duas festas pra que cada um possa ir, porque um não pode estar no mesmo lugar que o outro. Meu negócio que culpa não é minha. E aí, tipo, eu tenho que me fuder pra poder fazer festa pra todo mundo ficar feliz, entendeu? Pô, a festa do Gael de 3 anos foi assim, teve que ter uma versão lá. Ih, caralho, 3 anos? Gael avançou no tempo. É o sono. A festa do Gael lá de 1 ano que teve no início do ano, então, tipo, teve que fazer lá na reserva, e aí depois teve que ter uma prolongação no outro dia aqui em casa. Agora, no final do ano, quando o Dante fizer 4 anos, vai ter essa festinha na casinha de festa pra ele, pros amigos, e aí a gente vai chamar um dos dois, né, não vão, sei lá, no Paroímpo, sei lá que porra que a gente vai fazer ainda, que eu não sei.
Faz que nem o show da Xuxa de novo, joga os dois pra cima, o que tu pegava na festa.
Bota num papelzinho, né? E aí...
Eu pensei depois... em você jogar os dois pra cima mesmo.
Jogar por alto, né? Tá bom. E aí, depois de tarde, a gente vai ter que fazer uma continuação da festa pro outro poder aparecer. Isso, cara, a Anne, ela é uma pessoa muito empática. Ela fala, não, mas tem que fazer, coitada. A gente não vai botar os dois, expor os dois a isso, a mãe, tua mãe, não sei o que lá. Eu fico, meu irmão, isso não é problema meu. Eu não tenho que ficar, tipo... Enfim, é um problema que ainda tá rolando aqui em casa, que é sobre como é que a gente vai fazer
isso. Você acha que em algum momento vai chegar no ponto que você vai ligar o foda-se e chamar os dois simultaneamente?
Então, eu eu já estou ligando, foda-se. A minha ideia era isso, tipo assim, Celebrity Deathmatch, lembra disso?
Ou de massinha.
Ó, é, exato, você botava os bonequinhos, as celebridades de massinha no ringue e elas se espancavam até morrer e aí ficava só um. A minha ideia é fazer isso com os meus pais. Eu falei assim, olha só, convidei vocês dois, tá bom? E aí, bom, fica aí, quem vai aparecer, quem quer vai. Pode ser que os dois se encontrem, pode ser que um vá.
Você pode tipo, sair no lucro grande, você pode dois chamar os dois e não vai ninguém.
Exato, essa
porra,
é a ideia.
É o perfeito, é o melhor dos mundos, melhor dos mundos.
Mas eu acho que eventualmente, cara, a minha proposta, na real, assim, falando sério, pra Anne, era pensar num esquema de alternância. Pra não ter que ter, porra, duas festas, cara. Eu acho muito errado ter duas festas pra criança por causa de família. Então, sei lá, combinar assim, ó. Esse ano você vai no aniversário do Gael e você vai no aniversário do Dani. No ano seguinte, troca. E aí você vai no Lula, entendeu? A gente tem dois filhos lá pra fazer isso, né? É. Vocês que têm um filho lá, vocês vão se fuder. Se tivesse um problema desse, né?
É. Ainda bem que a gente não tem, né? Menos um problema.
A Maíra tem, né? A tua parceira.
Não, não. Eles conseguem conviver. O problema do meu sogro e da minha sogra não é coabitar. O problema é do meu sogro com o atual marido da minha sogra.
Ah,
entendeu?
Entendi.
Então, na festa do Noah, eu não lembro agora.
Os dois estavam lá?
Tava.
Teu sogro e tua sogra?
Sim, mas eu acho que o marido dela não.
Ah, entendi, entendeu? Agora. Entendi. Essa coisa meio de macho alfa. Off topic.
Mas o que é tão foda-se, né?
Gente, na real, posso falar a verdade verdadeira? A verdade verdadeira é que, por mim, eu comprava uma porrada de coisa pra comer e ficava em casa, eu, Maíra e Noah, comendo. Pra caralho. E assim, e falava, gente, mandem presentes. Se possível, roupa pro Noah.
Que tá acabando.
Tá acabando.
Já não tem.
É, já foi. Fralda e roupa. Manda, entendeu? Ah, mas vai ter festinha? Não, vai não. Tu tem que ter comida pra tu dar o presente? Porra.
É a taxa, hein?
Só dou um presente se tiver salgadinho. É, porra.
É uma troca.
Essa era a minha vontade de verdade. Por tudo, pelo trabalho, por... Cara, na moral, sério, de verdade. Eu olho todas as fotos que a minha mãe tem de mim, de festas de 2, 3, 1 ano. Caralho, cara. Eu não lembro dessas merda. Não sei o que tá acontecendo.
De 4 também.
Aí tem lá. Foto de 1 ano, da minha saúde de 1 ano, meus tios vestidos de mulher.
Que isso, cara?
Sabe, cara, era carnaval? Não, eu nasci em outubro, não era carnaval. Mas a gente tava decidindo se vestir de mulher pra fazer uma zoação. Aí, tipo, sabe, tinha umas festas assim, tu olhava pra galera e tu ficava, cara, essas pessoas não estão se divertindo nessa foto. Entendeu? Será que depois dessa foto eles ficaram se divertindo? Fizeram cara de cu só pra tirar a foto? Entendeu?
Pro registro.
Cara, não tem muito porquê, gente. Ó, Dante, 4 anos de idade, colégio, amiguinhos. Outra coisa. Um ano, criança, cara, mano, a criança só baba.
É, não tem. A gente exagerou muito no primeiro ano do Dante, assim, que tipo, não precisava nem ter gente tocando violinha, cara.
É porque no final das contas, é legal pra gente, cara.
É.
E porra, o Dante é primeiro filho. Então, primeiro filho, tu faz essas paradas, entendeu? Eu só não fiz porque não tinha dinheiro. Porque provavelmente se eu tivesse, eu faria.
Uhum.
Entendeu? Mas hoje tu coloca a mão no consenso e fala, caralho, maluco, sabe? A criança não tá nem ligando pra isso. Cara, você pode registrar tudo, você pode tirar foto. Você pode fazer vídeo, né? Daqui a 20 anos vai ter um holograma da festa. A criança vai olhar e falar, porra, legal. O que eu faço com essa porra? Enfio na bunda?
Apesar de eu ter feito a festa pra Eva também, onde todos os itens que tinha na festa ela podia comer, enfim, não tinha nenhuma restrição pra ela, eu acho que a festa de unidade é pros pais. É um ano, né? De sobrevivência, de felicidade, de aprendizado e tudo mais.
É tipo, vamos comemorar que o filho tá aí ainda, né?
Isso.
Tipo, conseguiu. Olha, chegou, fez um ano.
Sobrevivemos. Agora, assim, pensando nessa questão de outros problemas das grandes salões de festa, das grandes casas de festa, eu acho que é, tipo, a alimentação. Você, né, como você falou, a preocupação de vocês, a nossa também, de, pô, tudo que tem ali, os nossos filhos podem comer, não sei o quê.
Provavelmente é difícil você encontrar um salão de festa que ali boa diversão, boa comida, né, no caso, comida que as crianças possam comer, e bom preço. Porque uma desses três pilares aí, desse triângulo, vai
ceder. Um deles vai ceder.
É tipo aquela parada, escolha dois.
É.
Não dá pra escolher os três. Não tem essa. Entendeu? Tipo aquele, aquela parada, tipo, ou você dorme, ou você estuda, ou você tem vida social, meu irmão. Entendeu? Uma dessas paradas tu vai perder.
Exatamente. Mas tem umas paradas muito absurdas, assim, em termos de alimentação. Eu já vi em outras festas que eu fui que, tipo, tem um momento do lanche. E aí todas as crianças são chamadas lá pra sentar na mesinha, as crianças aqui, e aí é servido, tipo, pipoca. Hambúrguer.
Hambúrguer
seria ótimo.
Você lembrou
pipoca,
ótimo, cara.
Hambúrguer, batata frita.
Gente, sonho de infância, eu lembro disso perfeitamente. Eu tinha 5 anos de idade, ou se não menos, se duvidar, eu lembro muito bem disso. Eu queria ter o aniversário do McDonald's.
Aniversário do McDonald's era bom demais, gente.
A riqueza.
É verdade.
Nossa, e ainda tinha o teatrinho deles, lembra dessa parada, cara?
Tinha, e às vezes aparecia o palhaço com cabra.
Eu tinha menos de 6 anos, sabe por quê? Porque eu não tava nem no CA. Eu lembro disso. Eu via as criancinhas lá dentro do McDonald's, eu sabia que eu queria também.
Eu lembro, eu fui ali no Largo do Machado. Tinha, né? Hoje em dia acho que não tem mais.
Uns espacinhos, né?
Tinha um espaço reservado.
Só pra criança. Eu vi as crianças comendo um cheeseburger e uma coca. Eu falei, nossa.
Será que era rodízio? Acho que não era rodízio.
Não era.
Não, você. Eles traziam por criança, assim, tipo.
Ah, tá.
Ah, tem 20 crianças, então eles vão trazer 20 hambúrgueres. Ou então, tipo, 10 hambúrgueres, 10 cheeseburgers, batata. Não sei o que. Não, mas.
É, tipo assim, não vale tanta pena porque é um
hambúrguer. Mas é porque você não leva só hambúrguer, né? Para as crianças, leva para os pais, para os adultos também. Então todo mundo come.
Enfim.
Mas eu lembro disso.
Não importa, o fato é que, cara, a gente. Ofereciam pra gente hambúrguer e Coca-Cola e batata frita.
E a gente ficava feliz pra caralho com 4 anos de idade.
Eu nunca fui, na verdade, né? Nunca não surgiu a oportunidade.
Eu fui, ainda tinha casquinha.
Não, eu lembro agora, porque assim, um dos aniversários, eu tenho um irmão que é 11 anos mais novo que eu, né? Um dos aniversários dele foi numa parada dessa. E tipo, eu lembro que eu comi.
Monstruosamente, né?
E tinha o bagulho de fantoche. Caraca, agora que eu tô lembrando, cara, é muito bizarro isso.
Cara,
eu gostava do Papa Burger. Papa Burger é legal.
Papa Burger, né?
É.
A gente tá fazendo jabá pro McDonald's agora.
Ah, eu quero que ele se foda. Vai falir aquela bosta.
Tomara.
Ou muda e vende a atualidade, que é impossível, mas enfim.
Mas a gente passa a falar bem se vocês derem um dinheiro pra gente.
Tricote, pai!
Hoje em dia, porra, se qualquer um de nós aqui chegar, pô, vou fazer a festa do meu filho no McDonald's. Malandro, qualquer um vai fechar a cara e falar, nossa, festa no McDonald's? Não sei o que. Porra, na minha época era, caralho, festa no McDonald's, me chama aí. Hoje é tosco, por toda uma mentalidade que a gente desenvolveu, entendeu? Mas a galera não tá muito longe, porque, não, festa no McDonald's, nossa, que horror. Você vai dar hambúrguer pro seu filho, mas chega na festinha lá na casa de festa e dá kibe. Coxinha, frita, no óleo.
Refrigerante.
Não dá nem Coca-Cola, dá skin cola pra criança.
Dá Dolly.
Dolly é bom. Não fala a mão do Dolly.
Que isso, gente.
Melhor que Dolly, só o
Jesus
o
Guaraná.
Toby.
Pra quem não sabe, no Rio de Janeiro, gente, tinha um Guaraná chamado Toby. Tinha. Porque não é a mesma coisa, eu não consigo chamar aquela bosta de Toby. É um Guaraná feito aqui no Rio de Janeiro, engarrafado na garrafa de cerveja, aquela de vidro marrom. Então, engarrafado nessa garrafinha bonitinha, com a tampinha socada, distribuído nas Kombi. Ele era vendido, passava Kombi, assim, ó, Toby, não sei o que, tu vai lá, comprava, pá, bebia. Sentia o leve gosto da cerveja ainda, porque não era lavada direito. A garrafa não era bem lavada. Só que quando não era esterilizada, então sentia aquela... Era maneiro pra caralho. Só que...
Era aroma. Aroma de cevada.
Só quem tem mais de 30 anos que bebeu, por exemplo, o Guaraná Brahma, cara.
Verdade.
Perfeitamente.
Isso aí. Eu não sei como a gente chegou tão longe, assim, do nosso assunto.
Eu acho que é a hora, gente. Só 1:30 da manhã.
Então, pra finalizar, gente, foda-se. Exerce o poder do foda-se e faz a festinha que der na telha. E que o dinheiro couber também.
Qual vai ser a nossa
se
hashtag?
Se estressa, não.
Qual vai ser a nossa hashtag?
Foda-se.
Não pode.
Não, aí também é muito escroto, cara.
Que é muito genérico, a gente nem é hashtag pacto, porra. Não faz sentido.
Hashtag a festa é pra criança.
A festa é pra criança. Porra, bonito, hein?
Ficou
hashtag a festa é pra criança.
Tô com a alma.
/ foda-se.
Sensacional.
Fiquei até sem palavras.
Indicações super fácil.
nossas indicações do Pipa de hoje, a gente vai falar, vai ser tipo uma meta-indicação de um podcast dentro de outro podcast. Então a gente vai falar hoje do Mamilos. Mamilos é um podcast já que tá na estrada aí já há algum tempo. É, ele é tocado por duas mulheres, a Cris e a Ju. E assim, pega... Mamilos é justamente porque elas falam de temas polêmicos. Então, né, sabe aquela coisa? Mamilos, polêmicos! Eles pegam temas polêmicos, mas tratam eles com muita empatia, com muita seriedade, com muito respeito e com muita amorosidade. Então, cara, é, pra mim, assim, eu, Thiago, é o meu podcast preferido hoje em dia. É um daqueles podcasts que eu acompanho, espero sair, tipo, o dia. Fico ali nervoso, esperando meu feed atualizar pra ouvir.
E se não sai, ele manda e-mail, pergunta o que tá acontecendo, se precisam de ajuda.
Exatamente.
Se quer que edite.
Sou chato.
Mentira.
Não tem como fazer isso.
Thiago não fala com ninguém.
E...
Falando, Thiago, é igual o Thiago Sato, que escuta 38 podcasts, só que você escuta só um. Mas deixa no download automático, né?
Deixa no download automático. É, inclusive fica mesmo. E, cara, assim, vocês que estão ouvindo, que talvez o Tricô seja o primeiro podcast de vocês que estejam ouvindo, experimentem ouvir algum Mamilos, cara. Vale muito a pena. E, inclusive, assim, a gente tá fazendo isso também como forma de agradecimento, porque no último episódio, episódio 87, se não me engano, elas fizeram uma baita indicação, falaram muito bem da gente. A gente ficou super emocionado, falaram bem do nosso trabalho, falaram bem do nosso papel enquanto pais, falando sobre esses temas da paternidade. Então, Cris e Ju, muito obrigado.
É, mas
muito obrigado.
Aquela coisa, né? A gente faz como forma de agradecimento, mas não por causa disso.
Não, é verdade.
E sim,
é verdade.
Porque o podcast delas é sensacional, maravilhoso.
Exatamente. Eu queria que, inclusive, assim, se vocês tiverem dúvida de qual que eu pego, qual que eu ouço primeiro, cara, tem um que é... Eu recomendo muito. Eu e o Vitor também, né? Que o Vitor ouviu. Uhum. É um episódio sobre divórcios. Eu acho que é o 86, não é?
Isso, é o anterior.
É o anterior da nossa recomendação. Então, o episódio 86 fala só sobre divórcio. Mas assim, você pode pensar assim, ah, mas por que eu vou ouvir divórcio se eu não estou querendo me divorciar? Aí que você se engana. Aí que você se engana, porque não é só sobre divórcio, é sobre relacionamentos, cara. Você vai, tipo, eles vão mudar a maneira como você enxerga relacionamento, como você enxerga esse contrato, entre aspas, de um relacionamento, principalmente os relacionamentos de longo prazo, e como é que você consegue enxergar com empatia mesmo, com a característica de um relacionamento de longo prazo que muda a partir da vida, né? Tipo, vai mudando e você vai se adaptando e você vai refazendo, repactuando o seu relacionamento. Então, cara, assim, recomendo muito mesmo ouvir.
Te dizer que o podcast tem 2 horas de duração e eu ouvi pelo menos umas 3 vezes já. É muito bom.
É muito bom mesmo. Então fica aí a nossa indicação. Você tem que ouvir, Thiago, você não ouviu ainda, né?
O do divórcio.
Ah, mas você também ouve.
Sempre não. Que posso.
Então é isso, gente. Fica aí a nossa indicação. Cris e Ju, um beijo gigante pra você.
Ih, tá acabando.
Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham dado muita risada com a gente aí. Não se esqueça, se você gostou, não esquece de comentar aí no nosso post, falar o que você tá achando.
Será que a gente pode ser considerado um podcast de humor?
Será?
Não sei. É mais informativo ou mais humorístico? Difícil, hein?
Digam aí o que vocês acham que a gente é.
O que a gente é? A gente é informativo ou a gente é humorístico?
A gente zoa coisa séria.
A gente... Pode ir a seguir, dizou uma coisa séria.
A gente é um podcast que tá dentro daquela categoria dos podcasts supimpas.
Isso aí.
Entendeu? É um supimpa informativo.
Fechou.
Então tá bom. Então a gente se vê daqui a 2 semanas, na quinta-feira, às 10 horas. Então, se você não quiser se perder, assina o nosso feed, bota a gente lá no seu agregador preferido de podcasts, que você não vai perder os nossos episódios novos. Então a gente tá se despedindo. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Não se esqueça que daqui a pouquinho, ó, acabando a gente se despedindo, vocês vão poder ouvir a música linda que a gente se identificou muito, da Ana Vilela. E o nome da música é Trem Bala. Então ouçam aí, se emocionem com a gente. Um beijo e até a próxima.
Beijo, galera. Tem uma quinzena supimpa.
Mas se você não tiver uma quinzena supimpa... Poxa, que pena. Eu não vou falar foda-se não, tá? Beijo pra vocês.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
Chapau!
Ai, caralho. Que maluco nessa porra.
Caralho, cara.
Chapau! Que afinada foi essa, brother? Ai, caralho. Thank you.
pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Enquanto estão aqui, que a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.